Boa tarde, sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é terça-feira, dia 7 de junho de 2022. Tem início agora a 34ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Te convido a entrar no nosso site e ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa Casa Legislativa, assim como nas nossas redes sociais. Hoje, por exemplo, hoje acontece a reunião especial para entrega da medalha Candidez. 17 pessoas e entidades que ao longo dos anos se destacaram pela contribuição dada ao desenvolvimento de Divinópolis serão homenageados nesta casa hoje a partir das 7 horas da noite. Você é nosso convidado a participar com a gente. Também faremos a transmissão ao vivo pelas nossas redes sociais, pela TV Câmara. Assista pelo YouTube e também pelo Facebook da Câmara Municipal de Divinópolis. Na reunião de hoje, teremos o uso da tribuna livre pela cidadã Sirlene Roncalli Coelho de Brito, que está inscrita para falar sobre a educação pública municipal de Divinópolis. A reunião está sendo transmitida pelos nossos canais oficiais e os vereadores devem votar dois projetos de lei de autoria do Executivo Municipal nesta tarde. Agora, para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Printe Júnior. Uma boa tarde a todos e até à noite na nossa transmissão da Medalha Candidez. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 7 de junho de 2022, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, eu quero aberto o trabalho da 34ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Também solicito do vereador Roger Viegas que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Olha para minha aflição e livra-me, pois me esqueci da tua lei. Pleitei a minha causa e livra-me. Vivificai segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois nós buscamos os teus estatutos. Muitos são, Senhor, as tuas misericórdias, mas vivifica segundo os teus juízos. Muitos são os seus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvie dos teus testemunhos.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 10º. Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente, imparcial, que dedica dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida.
Obrigado, vereadores Wesley Jarbas e também Roger Viegas. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Secretário de Abraço, por favor, proceda a leitura da correspondência do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna, nessa tarde de hoje, a senhora Sirlene Roncalli Coelho de Brito. O tema, a educação pública municipal de Divinópolis. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número CM90-2022 obriga a instalação de banheiros químicos em eventos culturais, eventos esportivos, shows, exposições agropecuárias que sejam de uso gratuito para a população. Autoria, vereador Diego Espino. Do Executivo. Projeto de Lei número M40-2022 institui o programa Alvará Já, visando aprimorar e desburocratizar o processo para emissão de alvará de construção no âmbito do município de Divinópolis, adotando o instinto da autodeclaração mediante alteração do dispositivo da Lei número 1071, de 21 de novembro de 1973. Autoria, Executivo Municipal. Ofício 38-2022. Excelentíssimo Eduardo Printe Júnior de Gris, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto, convite. Senhor prefeito, o Conselho Municipal do Idoso tem o prazer de convidá-lo para o evento comemorativo de junho Violeta. Atenciosamente, Marcos Braga Rodarte, presidente do Conselho do Idoso. Ofício número 12/2022. Excelentíssimo senhor Eduardo Prudente Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal. Comunicado. Prezado senhor, venho através deste comunicar sobre a próxima reunião do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, a realizar-se dia 8 de junho de 2022, às 14 horas, na Casa dos Conselhos. Atenciosamente, Paulo Marius, coordenador da Casa dos Conselhos. Divinópolis, 26 de junho de 2022. Ofício número 39/2022. Excelentíssimo senhor Eduardo Prince Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Com cópia a José Braz Dias, vereador presidente da Comissão Municipal da Câmara Municipal. O Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e cumprimentando cordialmente, vem por meio deste informar a data da próxima reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde do ano de 2022, que realizará-se no dia 8/6/2022, a partir das 18h30, na sala de reuniões do 5º andar da Prefeitura Municipal de Divinópolis, situado na Avenida Paraná, 2061, bairro São José. Atenciosamente, o Arlon Carlos Elia, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Sintrodive. Ilustríssimo senhor Eduardo Prince Júnior, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. A FETROMINA, Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários Urbanos Próprios, Vias Rurais, Públicas e Aéreas Internas no Estado de Minas Gerais, entidade sindical profissional de segundo grau inscrita, situada na Rua Chapecó, número 455, Bairro Prado, Belo Horizonte, Minas Gerais, e Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbano, empregados em empresas de transportes de cargas e coletivos de passageiros de Divinópolis, Minas Gerais, Sintrodive, entidade sindical profissional de primeiro grau, situada na Rua do Comércio, número 11, Centro, Divinópolis, Minas Gerais. Ambos, por seu presidente, senhor Erivaldo Adame da Silva, vem respeitosamente a presença de vossa senhoria e convidá-lo para o curso de capacitação de dirigentes sindicais, oportunidade na qual vários dirigentes sindicais do Estado se farão presentes para discutirem sobre o movimento sindical e também a política em cenário estadual e nacional. O curso de capacitação de dirigentes sindicais será realizado no próximo dia 9 de junho de 2022, de 8 às 16 horas, na sede de campestre da entidade sindical, localizada na Avenida Crepúsculo, número 700, bairro Campina Verde, Divinópolis, Minas Gerais, e tem sido promovido pela Petrominas e Nova Central Sindical de Minas Gerais. Na ocasião, o presidente da Petrominas e Sintrodive, senhor Erivaldo Adame da Silva, honrosamente o convida para fazer parte da mesa de abertura, cujo horário programado é para 8 horas da referida data. A Petrominas e o Sintrodive manifestam de forma esperançosa que vossa senhoria se faça presente no evento a ser realizado e destaque-se este convite é extensivo aos demais vereadores. Atenciosamente, Erivaldo Adame da Silva, presidente Petrominas Sintrodive. Sem mais, senhor presidente.
Sou secretário Zebras, favor, gentileza, direito às proposições, indicações, requerimentos, moções, congratulatórias, de pesar, apoio e também de repúdio.
Requerimento número 292/2022, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja repassado a este gabinete deste vereador as seguintes informações. Relatório dos lotes que são de propriedade da Prefeitura Municipal de Divinópolis, localizado no bairro Floresta. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número CM 616/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, através do departamento próprio, providencie a fiscalização e tome providência na rua Viriato Correia, número 2788, bairro Bela Vista. Vereador Flávio Marra. Indicação número 603/2022. Solicitando ao Executivo Municipal que, através do departamento próprio, providencie a fiscalização e tome as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Aristas Tifas, número 9, antiga Rua 9, número 91, bairro Floresta. Vereador Flávio Marra. Indicação número 614/2022. solicitando ao Executivo Municipal que, através do departamento próprio, providências cabíveis quanto à infestação de lagartas, larvas de inseto, na rua Vital Brasil, número 490, bairro Esplanada. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM 266/2022. Que seja requerido do Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, se há um cronograma de obras de infraestrutura e pavimentação para o bairro Chacras Belo Horizonte. Vereador Flávio Marra. Indicação número 744/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de criar estratégias intersetoriais específicas na busca ativa para mulheres com dificuldade de acesso às ações de saúde relativas à prevenção, detecção, tratamento e controle dos cânceres do colo uterino e de mama. Vereadora Lohana França. Indicação número 745/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar uma busca ativa em parceria com a Estratégia de Saúde da Família e escolas municipais para identificar crianças acometidas com a síndrome congênita do Zika vírus. Vereadora Lohana França. Indicação número 746/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar o cadastro e identificação com microchip de cães e gatos, de acordo com a Lei Estadual número 21.970 de 2016. Vereadora Lohana França. Requerimento número 288/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com a secretaria responsável, um relatório com informações sobre o andamento do programa piloto de intervenção em favelas, PPI Favelas, no município de Divinópolis. Vereadora Lohana França. Indicação número 769/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar capina e limpeza urbana na rua Miguel de Souza, na altura do número 350, bairro Santo Antônio dos Campos. Vereador Caboja. Indicação número 770/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar capina e limpeza na rua Padre Abel, na altura do número 1340, bairro Santa Rosa. Vereador Caboja. Indicação número 645/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita a pintura estratigráfica da rua Niquelina, nos cruzamentos da rua 23 de novembro e rua do Níquel, no bairro São João de Deus. Vereador Rodson dos Hamilton. Indicação número 659/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciado um quebra-molas com a devida sinalização na rua Torneiras, entre a rua Romão e Beco São Francisco, próximo ao Campo do Vasco, no bairro Afonso Pena. Vereador Rodson dos Hamilton. Indicação número 657/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita a limpeza e capina com tapa-buracos da MG-050 até o bairro Lagoa dos Mandarins, em toda a sua extensão. Vereador Rodson dos Hamilton. Indicação número 730/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, patrulhamento, calçamento, instalação de postos de iluminação pública e abertura da rua Arapuás, entre as ruas Damasco e Faradim, na altura do número 1185, no bairro São Luís. Vereador Roger Viegas. Indicação número 716/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a recomposição poliédrica em toda a extensão da rua Gustavo Machado e da rua Alonso Epifânio, no bairro Interlagos. Vereador Zé Braz. Indicação número 723/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a substituição de iluminação existente em toda a extensão da rua Luiz Rabelo, no bairro Interlagos, por luminárias de LED. Vereador Zé Braz. Indicação número 724/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, realizar a recomposição poliédrica da rua Luiz Rabelo, na altura do número 880, no bairro Interlagos. Vereador Zé Braz. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Braz, pela leitura dessa tarde. E passando para a próxima parte de trabalhos, gostaria de convidar a senhora Sirlene Roncalli Coelho de Brito, que irá falar sobre à educação pública municipal no município de Divinópolis. Convido a senhora Dirlene para se dirigir à tribuna livre. Informamos à tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 e 270 do Regimento Interno desta Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que consta na inscrição da tribuna livre. Terá 10 minutos para se expressar. Ao sinal sonoro, peço que já se despeça, que faltará apenas 30 segundos. Seja bem-vinda, senhora Silene Roncalho.
Muito obrigada. Boa tarde. Fico muito feliz de estar aqui novamente. O pessoal da antiga me conhece, porque antes dos nossos filhos chegarem, eu tinha mais tempo, né, para estar aqui o tempo todo nas lutas pela educação. E nesse momento me vi instigada a retornar, né, porque eu me lembrei, inclusive, de uma dinâmica que eu participei uma vez, em que era perguntado para cada um qual o maior medo de cada um. E as pessoas iam respondendo, medo de perder minha mãe, né, medo disso, daquilo. E eu lembro que muito dentro de mim me veio uma resposta, que é o medo de injustiça. O medo de injustiça, ele me move. O meu tema hoje é sobre a educação pública municipal de Divinópolis e tudo que tem a ver com a educação neste momento. Eu sou casada com o Vantuir, nós temos 3 filhos que chegaram juntos, porque de idades diferentes, porque são filhos do coração, muito amados, chegaram em 2007. Ao longo da minha carreira, e eu vou construir a minha fala aqui, em cima da minha experiência, que é sobre o que eu posso falar, e eu tenho 31 anos de rede municipal. Já aposentei de um cargo na educação, ainda não aposentei do outro porque entrei em 2003. E ao longo dos anos eu já trabalhei na secretaria, na biblioteca da escola, secretaria da escola, biblioteca, professora dos anos iniciais, ali até o 5º ano, professor dos anos finais, do 6º ao 9º, minha área é ciências humanas, história, geografia, religião. Fui diretora, vice-diretora, presidente do colegiado de diretores em um mandato e depois vice-presidente do colegiado em um outro mandato. Desde que entrei para a prefeitura com 2 meses de prefeitura, já entrou uma das maiores greves desse município e eu me vi ali, eu me encontrei com o ideal da educação, e eu tive certeza que eu queria lutar por ele. Nessa época e logo depois surgiu as discussões do PCCS, nosso plano de educação, e eu tenho orgulho de ter participado de todas as etapas. Foram muitas reuniões até chegar ao nosso plano de carreira hoje, que é considerado um ótimo plano a nível nacional. As nossas perdas salariais às vezes são corrigidas ali no biênio, no quinquênio, ainda é pouco, mas a gente tem ali uns avanços pelo curso que faz, alguma coisa ali que a gente conseguiu colocar. A primeira escola que eu trabalhei foi a Escola Maria Fonseca Peçanha, no bairro Paraíso, e trabalhei lá por 17 anos. Efetiva, eu trabalhei só em 2. Hoje eu estou no CAIC, no CMEI São Tarcísio, trabalhei na Escola Padre João Bruno. O Josafá é muito presente naquela região, né? E pode atestar as coisas que eu disser aqui. No bairro Paraíso, próximo ao aeroporto, quando eu comecei lá, não era como é hoje, né? Era periferia, quase zona rural. E nas questões do colegiado, nós trabalhamos muito e conseguimos muitas, muitas conquistas, que hoje parece que sempre existiram, mas não existiam, não. Foi muita luta. Como? Até o centro de recuperação do menor que nós temos hoje, nós estávamos presentes nessa luta. Na eleição de diretores do CMEI, eu fiz com um dos vereadores dessa casa aqui, a redação, porque os diretores de CMEI eles eram indicados, não existia eleição. A redução da carga horária dos técnicos escolares de 8 para 6 horas. A criação do diretor pedagógico, que eu também tive a honra de sentar com algumas pessoas e vereadores dessa casa e redigir a novidade desse cargo para escolas maiores. A luta para que crianças das séries iniciais tivessem educação física e ensino religioso nos primeiros anos. Hoje é tão normal, mas não existia. E a gente sabia que precisava de profissionais especializados. O projeto Fazendo Arte, que eu acredito muito que a educação ela anda muito junto com a cultura. Quando ele chegou, ele chamava Tim Educação. E eu estava na direção da escola, rodei o bairro Paraíso pedindo garagem, cômodo fechado, salão de igreja para que os nossos meninos pudessem ter as oficinas. E com muito orgulho eu posso dizer que entre outros alunos nossos, um deles, o Alisson, né, que é um bailarino, ele pôde, ele desenvolveu, chamou a atenção de outros órgãos, ganhou bolsas de estudo e hoje ele tem uma academia lá no bairro Paraíso. Hoje ele trabalha lá, né, fruto de um incansável trabalho da educação. Por que eu estou falando disso tudo? Porque hoje eu estou aqui para falar de ideais. Eu tenho tentado acompanhar a CPI aqui, o máximo que eu posso, porque eu ainda trabalho meio horário, então eu tenho tentado acompanhar bem de perto. Fico feliz com a postura de alguns vereadores, a grande maioria, fico triste com a de outros. Por quê? Porque a educação, ela merece muito respeito. E existe uma coisa que chama-se fé pública, e que eu também tive a curiosidade de pesquisar. Quem é da área do direito sabe o que é isso. O servidor público e mais alguns, de antemão, ele tem uma fé pública. E é muito grave atacar a fé pública de alguém. Muito grave. Por isso, a nossa indignação foi total quando a Andréia foi afastada. Porque a Andréia foi chegada, ela chegou nesse cargo por nós, de um processo democrático. Votada entre as três mais votadas servidores, uma das três mais votadas do Comed, uma das três mais votadas no colegiado de diretores e a maior nota da prova. Olha a fé pública dessa pessoa. E hoje, o que que a gente vê nas nossas escolas? Os nossos pais que chegam nas escolas, nós servidores, porque o meu olhar aqui é o olhar da servidora, é o meu olhar de lá do bairro Serra Verde para cá. O que que eu vejo? Eu sou de um tempo em que a gente trabalhava o ano inteiro, fazia promoção, tentava tirar daqui e dali para conseguir trocar o mobiliário de uma sala. Porque as carteiras de 6 anos eram de braço, aquele bracinho. O menino caía, batia a cabeça, porque não cabe naquilo ali, né? Então, foram muitas quadros, era mais um ano de atividade para trocar um quadro nas escolas. E assim, olha, reforma, uma vez na vida a gente conseguia pintar. E assim, indo na comunidade pedindo alguém para vender, para esperar o dia que a verba chegasse. E se desse, porque às vezes tinha que dividir. Não foram tempos fáceis, mas foram tempos em que o ideal da educação sobressaía. E o meu medo hoje é que o ideal não vale nada. Porque nós que estamos aqui, os servidores da CEMED que estão aqui, os técnicos que estiveram aqui e que estão os outros dias, são pessoas que têm o ideal da educação. Ele não é gerente por favorecimento, ele é gerente por competência. A Andréia hoje é secretária, não é por favorecimento, é por competência. E eu, se em algum momento, com toda a minha história, cometesse algum equívoco nessa questão contábil, eu poderia ver a minha vida em jogo, o meu nome em jogo por um equívoco. E eu digo para vocês que a questão contábil não faz parte do nosso universo. O nosso universo são pessoas, é o aluno, é o olhar, é chegar na escola e ver aquele mobiliário lindo, colorido. É o professor pegar ali o notebook e poder trabalhar ali no seu horário de planejamento. Porque um computador, dois, não dá para todo mundo. Agora nós temos mais computadores. A cadeira que a gente vai sentar, o banheiro da CEMED, que não era um banheiro bom de entrar. Eu fui num curso essa semana, que beleza que está. Eu acho que isso tudo é respeito comigo. É respeito com a educação. E é isso que eu vim aqui dizer. que a educação não vai sucumbir em vista disso tudo que está sendo feito. Nós avançou e muito. Avançou e muito. E a gente quer que continue avançando. Eu entendo e apoio o trabalho desta casa de supervisionar, de fiscalizar. Mas cuidado no tom de se dirigir a um servidor público que vem aqui. Cuidado, porque ele é uma pessoa que tem um nome a zelar. E não teve julgamento de nada ainda até esse momento. Ninguém foi julgado. Então, no momento em que tudo aparecer, e não vai ser rápido porque é complexo, quando alguém fala, ah, você está floreando. Não, não está floreando, está explicando. Não é fácil explicar processos contábeis dentro da educação, porque a educação não vive de contabilidade, ela vive de ideais. Então, é normal que ao escolher alguma coisa, eu pense na pessoa. Eu penso no menino de inclusão que vai usar o playball. Como? Eu sei como que usa? Não sei. Mas eu posso aprender. E eu posso respeitar aquela técnica que escolheu, porque tem um motivo. Então, o que a gente pede é respeito na mídia. Respeito nessa casa. E em alguns momentos a gente se alegra, em outros a gente se entristece. Os nossos ideais, além da questão física, aumentou e muito aqui na nossa, nas nossas escolas, o número de assistentes educacionais, que são os funcionários que atendem as crianças de inclusão. Eu não sei se alguém aqui tem um pai que precisa de um acompanhamento especial. Mas se tiver, as pessoas estão tirando crianças da rede particular para levar para municipal, por causa do atendimento que está tendo lá. Não é um nem dois. Durante a pandemia, teve muitos pais que tiraram crianças de escola particular e levou para municipal. Eu estou falando principalmente do CMEI, porque eu trabalho no CMEI. E são muitos que não voltaram o filho para a escola particular. Então, a educação no município é de excelência. Os CMEIs são recomendados para os nossos parentes, para os nossos filhos, para as pessoas que nós amamos. O nosso trabalho tem sido árduo. A forma como tudo chegou lá, eu participei com a minha diretora. Vão, Cineiro, vão comigo olhar qual armário precisa trocar. Não foi num toque de caixa. Vamos olhar se essa mesa precisa trocar. Aí ela foi para a cozinha. Gente, me ajuda aqui. Precisa de um novo liquidificador. Não foi a toque de caixa. Foi tudo criterioso. E eu, como diretora que fui, sei o que é você ter que fazer uma prestação de conta até a data X. Ela não é fácil. E eu queria só deixar um outro exemplo aqui, que foi um exemplo que eu vivi, para dizer para vocês que esse universo contábil ele não é fácil. É, em meio aos meus estudos, porque eu procuro saber, né? Eu achei essa portaria aqui 196. Está acabando, né? É aqui para mim? É? Tá. A portaria 196, para quem quiser ver, ela foi até divulgada aí em um monte de lugar, na mídia em geral. Ela mostra tão claramente como são feitas as compras no município, por quem que tem que passar. E quase todos, termina aqui, ó, que no final você tem que mandar isso tudo lá para a Secretaria de Governo, ou para a Secretaria, para o Procurador do Município, ou para o Controlador do Município. Então está aqui, gente, como as coisas são feitas. Aqui pode ser dito o que quiser, mas tem um documento de agosto de 2021. Então, por esses motivos, eu sei que eu tenho que terminar, eu tenho muita coisa para dizer. Mas, gente, o que me moveu até aqui é o ideal da educação. Quem está aí, quem está em casa e também a nossa secretária, Andréia Dimas.
Obrigado. Obrigado pela sua fala nessa tarde, senhora Sirlene Roncalli. A Câmara está aberta sempre para manifestação, como diz a tribuna é livre, a senhora sempre fica à vontade em voltar quando quiser. Passando a palavra livre para os vereadores para seus relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais, passa a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. Primeira vereadora inscrita, vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores. Pessoal da educação que está aqui. Muito obrigado por vocês estarem na pasta amanhã e permanecerem durante a pasta da tarde. Voltem sempre que puderem. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas eu vou falar sobre o pré-julgamento. O pré-julgamento, ele é terrível. Ele pode acabar com a vida de muitas pessoas. Então, quando se faz um pré-julgamento, seja do que for, quem faz o pré-julgamento e lá na frente dá errado, depois arque com as suas consequências. Eu queria me desculpar da minha ausência aqui na quinta-feira, mas por que que eu vou fazer isso? Porque algumas pessoas passaram a ver a reunião e sentem falta de mim como primeira oradora e mandam mensagens. No dia 1º de junho, eu optei, no desfile, por descer junto com o pessoal da Senvop. Então, eu peguei muito sol, e eu acho que o sol que eu peguei, eu constipei. Então, assim, eu estou de cama desde o dia 1º de junho. Eu não consegui sair de casa para nada. Rodeio não me viu, ninguém me viu. Eu vim hoje, assim, é na fé mesmo, porque precisava de vir, né? Então, por isso a minha ausência na última reunião, aqui nessa tribuna e aqui nessa casa. Todo mundo sabe que eu sou embaixadora da APAE. E eu fiz um vídeo da APAE falando sobre o troco solidário, junto da Rede ABC. E a Rede ABC gostou tanto do nosso vídeo que nos convidou para fazer um vídeo sobre a campanha do agasalho que passou a rodar ontem na internet. E qual que é a diferença da campanha que está sendo feita pelo ABC? A gente articulou junto com a Secretaria de Assistência Social, que ficará encarregada de recolher todas as doações que forem feitas nas lojas do ABC, como a Secretaria de Assistência tem a ligação direta com os CRAS, então eles vão saber aonde vão ser entregues. Então, a gente espera a sua doação em qualquer loja do ABC na cidade de Divinópolis. Hoje, nós vamos ter a medalha Candidez. Esse assunto ontem nos grupos de WhatsApp bombou, como diz a turma, né? Mas cada um tira as conclusões que quiserem. E toda vez que eu sou lembrada como liderança comunitária, eu não vou dizer para vocês que eu fico feliz. Eu fico muito feliz. Porque ser liderança comunitária, e como eu disse outro dia aqui, que eu entendo de gente, para mim é muito bom, né? E hoje eu vou homenagear uma pessoa que entende muito de gente. Ela ajudou muitas mães a trazer os seus filhos à vida. Hoje a gente vai trazer essa casa, o Chiquinho Parteiro. Tem muita gente que tem muito tempo que não vê, né? Ele se aposentou, agora ele está em casa, mas hoje ele estará aqui. Mas por que o Chiquinho Parteiro? Por gratidão a ele, a Ana. Mas ele sempre trabalhou no consultório dele, pagando consulta, mas ninguém viu o que ele fez de forma oculta, de graça. Algumas pessoas viram. Eu montei um projeto chamado Manhã da Saúde, e eu e o Dr. Francisco e algumas pessoas percorremos mais da metade da cidade num dia de domingo atendendo o povo. E a gratidão que eu, Ana Paula, tenho por ele é por ter ajudado as outras pessoas. Então, hoje, o Chiquinho Parteiro vai estar aqui. Eu já falei aqui três vezes, mudando de assunto, eu já falei aqui três vezes sobre a vinda ao Torama. A gente teve a entrega do trevo, lá perto do Villeforte, ficou muito boa. Chama agora a atenção de que as pessoas estão chegando numa cidade, assim, que tem mudado, né? Embora alguns não colaborem para a mudança, mas a maioria colabora. A Avenida Autorama ficou boa? Ficou ótima. Mas ela precisa, com urgência, de alguns detalhes. E eu vou falar pela terceira vez. E eu fiz um vídeo lá na Avenida Autorama. A gente precisa que a CETRANS providencie com urgência a pintura estratigráfica da Avenida Autorama. A gente precisa que algumas empresas façam o passeio, porque ali, além dos carros que a gente tem, ali é uma via de ligação. Tem muita gente que desce a pé para trabalhar e à tarde é um local de caminhada. E a gente precisa de outras coisas ali. E a partir de amanhã, o vídeo está rodando. Eu não sou muito de fazer vídeo, não. Eu gosto mais de trazer o resultado. Mas nós fizemos um videozinho na Autorama, assim, porque ela ficou bacana. E a gente aproveitou esse vídeo e já fez uma indicação, solicitando a providência em relação à Avenida Autorama. Na última sexta-feira, nós tivemos a notícia de mais uma emenda que chegou para Divinópolis a nosso pedido. São R$100 mil que vai ser usado, vai ser destinado a projetos sociais que terão que ser desenvolvidos pela Secretaria de Esportes. Mas ela veio através da assistência social, mas ela tem que ser gasta no esporte. E a gente andou pensando aonde esse dinheiro poderá ser gasto, e a gente vai colocar que ele seja gasto no Copacabana e no Jardinópolis, com projetos sociais, com jovens e adolescentes na área de esporte. Eu não vou me alongar muito, porque hoje a coisa aqui está bem corrida. Então, assim, as pessoas que não me viram aqui na quinta-feira, eu já vou melhorando, tá? Obrigada.
Obrigado, vereadora Ana Paula. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e cumprimentando a tribuna, nossa amiga Sirlene, lá do CMEI São Tarcísio, né, do Serra Verde, meus cumprimentos. E a palavra de Deus diz que é para a gente sorrir com os que sorrir e chorar com os que choram. E o Serra Verde tem lutado ali com o falecimento do nosso amigo Itamar de Oliveira, José Itamar, ministro da Palavra da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, ex-membro da chapa da Associação de Moradores do Conjunto Oswaldo Machado Gontijo. Está aí a imagem do nosso eterno amigo Itamar, deixou saudades e a gente que está triste junto com a família, mas alegre pelo trabalho que ele fez lá junto à comunidade. Então, fica aí nosso lamento. Senhor presidente, coleta de lixo. Foi feita alterações em algumas regiões do horário da coleta de lixo, não do dia. Ou o dia são os mesmos dias, e a gente já aproveita para entrar naquele trabalho que a gente vem fazendo desde o governo anterior, que já virou lei e não é cumprido, que é a coleta seletiva e o leva-treco. Né, a cidade pode ficar mais limpa. Essa nova empresa que chegou aí, com mais caminhões, uma nova perspectiva. Estou aguardando agenda com o secretário de Meio Ambiente e da Censur, para a gente estar pontuando algumas questões na coleta de lixo em Divinópolis, que pode ser melhorada. Pode passar muitas tarefas para a empresa que faz esse serviço. Tipo, um mapeamento das lixeiras comunitárias que já existe, a colocação de mais algumas, a limpeza dessas lixeiras, uma campanha educativa de horário, dia e local, de estar colocando esses lixos para fora. Essa coleta do leva-treco, que passou de hora de ser implantado, a gente vê sofá, guarda-roupa, esses objetos que o lixeiro não leva, e o poder público tem que dar um destino a isso, né? Porque cobrar esses objetos no meio do mato, nas esquinas, mas não dá uma solução para isso. Então a gente está aguardando por parte lá do... Eu conversei com o Rodrigo e também com o Gustavo, que são empenhados, mas a gente quer uma agenda para estar pontuando isso junto com a empresa. Que ela está falando aqui dos bairros que sofreram a mudança do horário de noturno para diurno. São os mesmos dias, que é o bairro Serra Verde, Nossa Senhora da Conceição, Nova Fortaleza, Santa Rosa, Dona Quita, Paraíso, Novo Paraíso, São Bento e também Porto Velho, Esplanada, Francisco Machado, Valquir Rezende, Jardim Brasília, LP Pereira, Ipiranga e Chavante. Então, esses bairros tiveram o horário alterado, de noturno para diurno. Então, fique atento aí e a gente vai estar trabalhando junto à Censur e a nova empresa de coleta de lixo para melhorar mais, que é um dever, né, uma obrigação da prefeitura e da empresa que recebe e recebe bem para o serviço. Sr. Presidente, obras da MG 050. Sr. Presidente, até fiz o pedido aqui ao nosso presidente da Comissão de Administração, o Hilton de Aguiar, para que chame nesta casa o secretário Paulo e também o William, que tem um projeto aqui que a gente pediu resposta, do EM27, que fala de uma alteração de um projeto de lei que já foi votado nesta casa, que teve intenso trabalho deste vereador, que é ali da contrapartida da doação do terreno ali do Lagoa dos Mandaris, que está no projeto de lei anterior, a questão ali de três contrapartidas. Maria Pinto, que já foi executado, a Água Privada da JK e o Complexo da Ferradura, que há uma nova proposta aí. Eu não vou criticar antes de saber o que é, mas é bom essa casa estar inteirada do que está acontecendo, né, das mudanças. A gente tem que estar participando, em especial a gente que está à frente desse trabalho, está participando. Então, vai ser convidado aqui através da Comissão de Administração, o pessoal da Prefeitura para estar explicando essa alteração. E hoje terei uma reunião, quero até pedir licença a Vossa Excelência, novo presidente, de às 16 horas me retirar para ir lá na Nascente das Gerais, participar de uma reunião com alguns empresários e também a CID. Nós vamos estar discutindo ali o Trevão do Icaraí e também uma obra que já reiniciou, mas a gente vai estar discutindo, que é a entrada de Ermida e também ali do Batietê, do meu amigo Ademir, que está falando que vai voltar, mas já tem meses que está voltando e não voltou, né? Então está caracterizado ali abandono de obras. Então agora, às 16 horas, esse vereador vai estar participando, senhor presidente. Então já peço licença antecipada desta reunião para a gente estar conversando lá com a Nascente das Gerais. E apagando o rastro de onça, conversei hoje por telefone com o Max, do DR, e também com o Thiago Valandos, da Nascente das Gerais, no tocante à paralisação das obras ali da Nascente das Gerais. Segundo as duas fontes, não procede, inclusive tem que intensificar para parar com aquele tumulto que está havendo ali no horário de pico. Então a gente está atento e trabalhando efetivamente ali nas obras do Trevão do Icaraí. Sr. Presidente, medalha Candidez. Hoje a gente vai ter a alegria de estar homenageando o pastor Itamar da Igreja Cristã Maranata. É uma alegria para esse vereador, homem guerreiro, um exemplo para Divinópolis de conduta tranquila, serena, um pastor exemplar. Então, com este ato, 110 anos de Divinópolis e 55 anos de Igreja Cristã Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Sr. Presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá. O próximo vereador inscrito, vereador Hilton de Aguiar. Eduardo Pitty Júnior, presidente dessa casa, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, Neste Câmara, boa tarde a todos. O Alan, que está aqui hoje aqui da saúde, muito obrigado pela presença. Senhor presidente, teve uns 15 dias atrás, eu tive a honra e o prazer de ser convidado pelo Israel da Farmácia e também pelo Roger Viegas, também o Marquinhos e também pelo Ricardo Salgado, que se encontra aqui nessa casa. Até agradeço a ele, assessor aí do Argol Andrada, um deputado estadual que está fazendo uma grande diferença aqui na nossa cidade. Aí as pessoas perguntam: ah, mas porque é um ano eleitoral? Não é porque é um ano eleitoral, não. Se a pessoa faz, a gente tem que mostrar. Israel da Farmácia, eu conversei com alguns colegas e fui falar sobre o ano eleitoral e vi aí a possibilidade de a gente poder caminhar junto. Israel, Roger, sentamos, ele foi me explicar das coisas que já veio para o Divinópolis.
Ou seja, o Instituto Helena Tipoff, onde está ali à frente o Juliano, que é um presidente sensacional, um cara correto, honesto, e ele também, eu conversei com ele, ele me falou muito bem então do deputado. E o que mais me chamou a atenção, senhor presidente, não é da cidade, teve pouco voto aqui, e acredito eu que vai ser muito bem contemplado nesse que vem. Não estou falando, ele é um pré-candidato, não estou falando pedindo voto para ninguém, mas assim, é uma pessoa que a gente tem que respeitar. E veja, senhor presidente, que ele já está mandando aqui para Divinópolis, encaminhando um ultrassom de última geração, senhor presidente. Fora o que ele já mandou para o Israel, fora o que ele já mandou para o Roger, fora o que ele já mandou lá para o Helena Tipoff, está Divinópolis em tudo. Então, ao amigo aí, o deputado Dorgal Andrada, junto com o assessor dele que está presente, que, se Deus quiser, ele vai encaminhar essa emenda para a nossa cidade, é o valor equivalente a 145, a 150 mil, que vamos encaminhar sim, se ele mandar essa emenda para a nossa cidade, vamos encaminhar então até a UPA. Vamos fazer de tudo para que esse ultrassom vá para a UPA. Então aí o nosso deputado aí, Dorgal Andrada, que Deus abençoe ele, muito obrigado pelo que ele vem fazendo para a nossa cidade, que é Divinópolis, e assim, um futuro próximo, se Deus quiser, teremos bons frutos para a nossa cidade. Temos que trabalhar junto para aqueles que querem nos ajudar. Porque eu vou te contar uma coisa, senhor presidente, a gente fica escutando muito blá blá blá, muita promessa e muito aquelas muita falácia, muita promessa, e infelizmente os de fora que traz para a nossa cidade. Então, em nome do Israel da Farmácia, em nome do Roger Viegas, que eu não tive o prazer ainda de caminhar, ou talvez falar alguma coisa mais profunda com o deputado, mas em nome do Ricardo Salgado, que está aqui presente, já tive uma conversa então com o Ricardo, e com certeza iremos sentar e fazer grande parceria para a nossa cidade, não só nós, também temos o Marquinhos Clementino, que está junto aí, também parece que tem o Valmir, lá de Ermida, não é isso? Não posso esquecer desses nomes. E fora os outros prefeitos e fora os outros vereadores que de outras cidades, eu estive numa reunião aqui e vi da potência que o camarada quer para poder ajudar a nossa cidade e o nosso estado. Então, assim, temos que fazer diferente, temos que fazer juntos aquilo que quer ajudar a nossa cidade. Aí vão falar, mas você quer falar porque é um ano eleitoral? Não, se o camarada ajuda, vamos falar. Aqueles que ajudam a nossa cidade têm mais o que falar. Em especial, deputado Domingos Sávio. É um deputado que está sempre atento da nossa cidade, trouxe aí várias emendas para o centro social, para a saúde, enfim, patrol para a nossa cidade, e vai trazer mais coisas. Então a gente temos que respeitar e trabalhar junto com os que estão ajudando a nossa cidade, porque dor de cotovelo, infelizmente, vai ter muita, e não adianta ninguém vir falar que eu estou puxando o saco, que se tiver que falar, eu vou falar mesmo, se o camarada está ajudando, eu vou estar falando. E tenho que dar os parabéns, então, ao Dorgal Andrade, pelo que eles têm feito a nossa cidade. Talvez os colegas não saibam o que o homem está fazendo, mas assim, Córrego do Paiol, o Israel da Farmácia está conseguindo umas caixas d'água, não é, Israel? Caixa d'água, Poço Artesiano, e aí por diante, ali no Helena Tipoff, o tanto de coisa que ele já mandou ali então para o Juliano. Então, de novo, o que nós podemos fazer para ajudar a nossa cidade, se for da nossa cidade, nós vamos falar, e se for de fora, melhor ainda, pelo valor que a gente tem que dar na nossa Divinópolis. Então, o Ricardo que está aqui presente, Ricardo Azevedo, o Ricardo Salgado, desculpa, não sei de onde saiu o Azevedo, mas Ricardo Salgado que está aqui presente, será? Não, mas o Ricardo Salgado, desculpa, o Ricardo Salgado que está aqui presente, eu agradeço muito pelo que ele tem feito, preocupado com a nossa cidade, ele quem vem nos indicando essas emendas. Então, para a nossa cidade está chegando aqui um ultrassom de última geração, onde então que o deputado Dorgal Andrada vai nos ceder mais essa para a nossa cidade. Então, muito obrigado ao deputado e continue nos ajudando, que nós só temos que agradecer. Senhor presidente, por falar em UPA, deixa eu ler aqui. UPA hoje, senhor presidente, tem aproximadamente 55 pacientes aguardando internação hospitalar dentro da unidade, fora os pacientes ortopédicos que aguardam seus procedimentos em casa. Tem 6 pacientes entubados, mais 3 pacientes em maca extra, um entubado sendo com Covid e outro na enfermaria. E fora, senhor presidente, os outros que aguardam em casa, e o povo aí brincando, e o secretário da saúde dançando a música da Xuxa, e Larie, e não faz nada para a nossa cidade, e infelizmente o prefeito acredita nele, dá para se ver que está uma bagunça danada. Eu não sei quem que manda lá em cima, Zé Braz, se é o prefeito, se é a Janete, porque aquilo é uma folia danada, eu não sei como é que funciona. Então, assim, pelo menos, até mesmo porque o prefeito para atravessar a rua tem que chamar a Janete, né, Demi? Uma danada, não sei que rolo que eles arrumam lá em cima. Então, assim, dá para se ver que é uma bagunça total. Dá para se ver que é um total desacordo para a nossa cidade. Então, assim, para quem se julga e que fala que é um dos melhores prefeitos do Brasil, é só o povo olhar. Vai para a UPA e ver o caos que está ali. Só para ir para lá e para... Aí o pessoal, alguém vai falar aqui, ah, e as coisas boas que faz? Está fazendo? Tá, mas então vamos olhar a saúde. Lá está cheio de criança, onde que os postos de saúde não estão funcionando. Os postos de saúde, eles não estão atendendo as crianças. Não atende. É vergonhoso ver um secretário da saúde que não está nem para a nossa cidade. Ele chega para o prefeito e fala o que o prefeito quer ouvir. Apesar que é uma bagunça, que você não sabe quem que manda, se é secretário, ou se é vice, ou se é prefeito. Quem que será que manda? Eu não entendo aquilo lá, porque é uma folia danada. Então, de novo, seu presidente, é uma vergonha em ver uma saúde igualzinha, especial, que está a UPA. Você vai, chega lá, aquele tanto de criança, é assim, com todo respeito pelo que eu tenho ao pessoal que ali trabalham, o pessoal da UPA, eles se desdobram para atender. Nesse feriado que teve aí, também no, durante o parque de exposição, que assim, o pessoal, a maioria que aconteceu alguma coisa, foram para lá, eles se desdobram. Desdobram. E a culpa também dos postos não estar atendendo, talvez não sejam dos médicos, talvez dos enfermeiros. A culpa é do secretário que não está nem para a nossa cidade. Ele faz o que quer e, infelizmente, o prefeito acredita nele e dá para se ver. É a pior gestão da saúde que se aconteceu dentro de Divinópolis. Quem já acompanhou já viu, seu presidente. Todo mundo já viu. Quando era o Toquinho... Aí alguém vai falar, ah, puxando o saco, quando era o Toquinho, volta, Toquinho, pelo amor de Deus. Apesar que o negócio, não sei que rolo, que não libera para esse homem voltar, para ele poder ajudar a nossa cidade. Porque dá para se ver, quando era o Toquinho, nada disso acontecia. Pelo menos ele respeitava o povo. Ele respeitava a UPA, ele respeitava os postos de saúde, ele tinha parceria com o pessoal da saúde. Não, hoje é o contrário. Fazem ao contrário. Chega na UPA, aquele monte de menino lá, esperando para ser atendido. A culpa não são dos pediatras que estão trabalhando na UPA. A culpa é ali onde o pessoal tinha que estar no posto de saúde. Eles não atendem, mandam para a UPA. Quando vai atender, atende 5, 6 ou talvez 10 meninos e dá para eles um comprimidinho de qualquer coisa e manda para a UPA. O povo da UPA se desdobram. Eles trabalham dia e noite para tentar ajudar a nossa cidade. Ai de nós se não fosse a UPA. Ai de nós se não tivesse aqueles profissionais que se preocupam com a nossa cidade. Então, assim, é vergonhoso em ver um secretário que não está nem para a nossa cidade, onde ele consegue, com aquela risadinha irônica dele, onde ele consegue driblar o prefeito, que é, eu nem sei se é prefeito, o que eles arrumam lá em cima, que eles é uma corja só. Então, é nojento em ver um movimento desse que eles fazem, que parece que eles é contra a nossa cidade. Na época da Covid, todos... Alguns postos de saúde, aquele tumulto, aquela coisa horrorosa e não fazia nada. A UPA superlotada, então quer dizer, graças a Deus existem os profissionais da UPA. Graças a Deus que eles desdobram. Porque se não fosse, e de novo, Toquinho, pelo amor de Deus, tenta pelo menos ajudar esse povo, que infelizmente eles não conseguem nem sequer conversar. Hoje tem uma suplementação que o Zebraes até pediu assinatura para nós, parece que é de 46 milhões para a saúde, né, Zebraes? Espero e peço a Deus que eles consigam e tenham êxito em pelo menos colocar pediatra ou alguma coisa nos postos de saúde para trabalhar. Porque do jeito que eles vão arrumar uma conversinha e vai falar que esses 46 milhões vai... Sabe, né? Porque já tem uma investigação aí que a gente nem está sabendo aí. Porque... Então, assim, é uma vergonha. Espero que, eles, que esse Alan especial tenha um bando de puxa-saco, fala que o cara é bom. Mas porque é tudo da mesma laia, mesma culundria e vai fazendo o que quer. Então, infelizmente... A saúde da nossa cidade ela é precária. Não adianta tentar me driblar, que eu vou na UPA e fico vendo o que está acontecendo. Aquele monte de criança, pais e mães, sofrendo junto com suas crianças ali, infelizmente eles não têm aquele atendimento primordial que é no posto de saúde próximo de sua casa. E eles levam para a UPA, entope a UPA, aí as pessoas falam que a culpa é da UPA, sendo que a UPA não tem culpa nenhuma. Quem tem culpa sim é o secretário da saúde, que ele não se faz melhor merecer pelo salário que ele ganha, que é ser secretário da saúde, que ele não sabe nem onde passou saúde na vida dele. Senhor presidente, ô Ricardo, muito obrigado pela presença aí, viu, meu irmão? Senhor presidente, finalizando, hoje o meu homenageado aqui pela medalha Candidez, gostaria de muito de mandar um abraço para ele, para sua família, que é o senhor Piazza, do setor confeccionista, da São Loren, que Deus abençoe a ele, viu? Pelo que ano passado, ano retrasado, que eles não conseguiram muito fazer, e graças a Deus esse ano melhorou, porque eles estão trabalhando, sempre trabalhou, nunca parou. Então, assim, a família aí do Piazza, todos são todas pessoas sérias, pessoas que fazem com que o Divinópolis só tenha a crescer, uma família que só sabe trabalhar, só sabe ajudar a nossa cidade, família aqui do São Loren, a todos os funcionários, a esposa dele, os filhos, enfim, toda a sua família. Então, Piazza, muito obrigado por ter aceitado aí o convite para ser nosso homenageado de hoje, e que Deus abençoe você e a todos aí que vão ser homenageados hoje. E de novo, senhor presidente, Deus que abençoe, que o Dorgal Andrada manda o mais rápido possível esse ultrassom para aqui para a nossa cidade, para a UPA, para que possam tentar e fazer de tudo para ajudar mais a nossa cidade na área da saúde. Obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, os caros colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, o público que nos visita, em especial, né, a Sirlene Roncalho, todos os servidores da educação. E esse cidadão que está aí do lado dela, Ivan Tuir, porque por obra do destino também, né, eu estou ali sentado olhando, conheço, foi meu catequista da primeira Eucaristia lá atrás, há muito tempo atrás, e a gente perdeu o contato. Eu vendo ele do lado ali da Sirlene ali, eu fui lá perguntar, né, o que que esse cidadão estava fazendo do lado dela. É o marido dela. E aqui, parabéns, viu? Catequista de 80 e alguma coisa, mas é, a plantinha acho que deu um bom fruto, porque a gente está aí na caminhada na igreja até hoje, estamos se sentindo, estamos tomando conta lá da comunidade de Santa Helena. Então, sejam bem-vindos a essa casa e mais uma vez parabéns à tribuna de hoje. Senhor presidente, eu quero mandar um abraço também para o Edmilson, que está nos assistindo lá. E quero iniciar a minha fala de hoje falando da medalha Candidez. Falar um pouquinho sobre essa honraria, né, que o município recebe, é a maior honraria também, na minha humilde opinião. E alguns vão achar que é mero puxa-saquismo, mas eu tenho essa pessoa como irmão que eu tenho, é um cara assim que eu sempre gostei, é um parceiro meu bem antes de política, né? É uma pessoa que sempre foi trabalhador, perdeu o pai muito cedo e tá aí. Eu conheci ele, quero deixar bem claro, pessoal de casa, bem antes da política, bem antes da política. Hoje ele está no seu terceiro mandato e faz um brilhante trabalho aqui na Câmara dos Vereadores Municipal, nosso presidente. Faz o brilhante trabalho de presidente da casa também. Não tenho, eu costumo falar muito isso, não tenho vergonha de falar, me orgulho muito de ser amigo dele antes da política. E falar que ele que me pôs nisso aqui que eu estou hoje, né? Que foi de ideia dele lá em 2016 e hoje a gente foi eleito e obra do destino e obra de você que me colocou aqui, que hoje estou trabalhando do lado de um amigo. E hoje posso homenageá-lo. Então, tamo junto. Mudando de assunto, quero parabenizar mais uma vez o trabalho do Gustavo. Eu falei no vídeo, Gustavo, vou falar aqui, seu melhor secretário do Brasil. Seu melhor secretário do Brasil. Pronto, acabou. Falei e repito, Gustavo é um dos melhores secretários que eu já vi trabalhar em Divinópolis. Um cara trabalhador, honesto, correria danada, um cara que atende todo mundo bem. Eu acho assim, o cara fala assim, o Gustavo não me atende. Alguma coisa que você fez pra ele, porque ele é humilde, quanto mais você xinga ele, mais ele te atende. Então, eu quero agradecer o Gustavo pela iluminação de LED que está sendo instalada, que já está terminando lá no bairro Niterói, onde fez a Magalhães Pinto lá no início do ano. Aí o pessoal começou a cobrar da gente, mandar um abraço aí o pessoal lá da paróquia Bom Jesus, inclusive o pároco Padre Cristiano, que pediu. Há pouco tempo atrás o posto de saúde foi assaltado. E pediu ali a iluminação de LED. Graças a Deus, né? O Isaías, o Gustavo, ao prefeito Gleides, né, que está fazendo esse belo trabalho com a iluminação de LED. Então, agradecer a todos vocês. E em especial o Gustavo, que está sempre nos atendendo bem. E está lá, o Padre Cristiano satisfeito, a comunidade Bom Jesus, o posto de saúde satisfeito, porque iluminação de LED também é segurança. Porque o posto foi assaltado um monte de vezes, lá era escuro demais. As pessoas de idade iam na missa ali 7h30, a missa acabava ali por volta de 9 horas da noite, corria até um certo perigo de ser assaltado, e agora o bairro Niterói inteiro com iluminação de LED. Então, um pedido atendido desse vereador aqui, Gustavo, muito obrigado, você, o Isaías, toda a equipe sua aí, mas você que faz esse trabalho na parte da censura aí, ó, muito obrigado mesmo, cara, porque você se nos representa lá no secretariado. E ao prefeito Gleides, porque deixa o secretário fazer o que quer fazer bem feito, né? Então, parabéns mais uma vez. No rastro da conversa e parabenizando aqui, eu quero parabenizar também a empresa nova, a Engesp. Acho que é a Engesp mesmo que chama, né? Que é a nova empresa da coleta de lixo. Aí já chegou chegando. com a frota nova de caminhão. Pessoal, em especial, o nosso líder não está aqui não, mas em especial os moradores do bairro Porto Velho, onde eu cobrei aqui nessa tribuna, onde eu mandei ofício para o Gustavo, que é o secretário também da pasta, né? Falando que a coleta de lixo do Porto Velho está sendo de noite, meia-noite, 11 horas da noite. Essa empresa nova já chegou e a partir de sexta-feira já está fazendo, mudou o horário da coleta e os moradores lá do bairro Porto Velho estão satisfeitos. Então, parabéns, um abraço para o Cristiano ali, da pracinha de baixo ali, todos os moradores do bairro Porto Velho. A gente está aqui para isso, para fazer acontecer. A gente está aqui para cobrar. São pequenas coisas, sim, mas fazendo e acontecendo é o que interessa. Então, mais uma, acho assim, mais uma nota 10 aí para o Gustavo e também para a gestão, né? Que mudou, que fez a nova licitação e essa empresa já chegou com essa frota nova de caminhão aí, mudando os horários da coleta. E parabéns a todos, aos coletores, aos motoristas e à empresa que chegou chegando. A gente tem que agradecer muito. Quero parabenizar também, né, a Cofer, porque ficou muito bacana, muito bonito lá na entrada da cidade. Eu acho assim que isso aí é confiar na gestão. Então, parabéns a todos os envolvidos, acho que o Diego está envolvido, né? Parabéns, Diego, que está envolvido lá, o pessoal da Cofer, e principalmente o prefeito Gleidson, aonde o presidente dessa casa fez o Adote um Bem Público, mas o trem aconteceu agora, que o presidente mesmo fala, né? Que o prefeito tem, ele tem essa carisma de pedir, e não só pedir, mas ser aceito o pedido dele. Então, parabéns, acho que ficou muito bonito, a cidade inteira agradece, eu acho assim que isso manda muito, você chegar naquela cidade bonita, você ver aquele portal bacana, tudo, assim, eu fiquei admirado quando cheguei lá, fiquei muito bacana. Então, parabéns à Cofer, que ainda acredita na cidade de Vinópolis. Senhor presidente, sem mais delongas, né, nós temos essa grande homenagem hoje, então, são minhas palavras nesse dia de hoje.
Obrigado, vereador Neiburger, pela homenagem, obrigado pelo carinho, obrigado pela parceria, pela irmandade. Obrigado, viu? Convido o próximo vereador inscrito, vereador Diego.
Boa tarde, senhor presidente, a todos que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, sempre uma honra, um prazer falar com vocês. Meus amigos, eu queria começar meu pronunciamento de hoje, enaltecendo aqui a tribuna que teve aqui nessa casa, a Sirlene, uma pessoa que eu conheço pouco, já tive até uns atritozinhos, né, Sirlene, faz parte, mas uma pessoa condizente, serena, falou bem aqui hoje, gostei de ver. É uma representante da área da educação que a gente tem forte aqui em Divinópolis. Parabéns e também ao seu marido, Vantuir, que está aí com você. Queria aproveitar aqui e enaltecer a volta da nossa querida Andréia, secretária de saúde, perdão, de educação. Poderia ser de saúde também, porque é muito competente. E falar que você, Andréia, tem o meu respeito, a minha admiração, você faz um excelente trabalho na educação. Tem o apoio de todos os seus colegas, tem o apoio, isso é muito bom, é fundamental. E tem o apoio do vereador Diego Espino também e do nosso prefeito Gleidson, com certeza também tem. A gente às vezes erra, cometemos equívocos, mas nós temos fé que você vai conseguir junto conosco fazer uma Divinópolis muito melhor, porque você é peça-chave nessa condução que nós queremos para essa Divinópolis que a gente está renovando e fazendo todos os dias. Queria falar aqui também sobre a medalha Candidez, a maior honraria que um cidadão divinopolitano pode receber. E olha que hoje eu vou dar para o meu amigo Daniel, lá do Sacramento de Amor. Não só por ele ser um cidadão honrado, competente, mas principalmente por levar a palavra de Deus a tantas pessoas que precisam de escutar. Eu tive o privilégio de conhecer o Daniel lá na comunidade Sacramento de Amor, na comunidade católica a qual eu pertenço e que eu estou frequentando. E eu posso te falar, meu amigo, que você mudou minha vida. Eu tenho esse jeitão meu meio eufórico, às vezes bravejo, tudo. Mas quem me conhece a fundo sabe do meu coração. O tanto que a gente consegue, o tanto que a gente vai em busca de ajudar nosso semelhante, de ajudar nossos irmãos, principalmente aqueles que estão em vulnerabilidade, eu nem sei falar a palavra, aquelas pessoas que precisam da gente, às vezes, de uma conversa. E eu queria que você soubesse que você mudou minha vida, cara. Você realmente mostrou para mim o poder do Espírito Santo, a qual, graças a Deus, eu já conheci várias vezes e tenho a honra de estar retornando dentro de mim, do meu coração, através dessa amizade que a gente está tendo. Então hoje eu vou te homenagear com o maior prazer do mundo e saiba que você é um cara que realmente merece essa medalha. Outra coisa que eu queria falar é sobre a inauguração da nova sede de acolhimento institucional hoje. Eu não sei porque eu tenho somente 1 ano e 4 meses de político, então eu não era muito envolvido nisso. Mas eu tenho visto que as pessoas têm ido para o centro de acolhimento e têm se mantido. Nem todos se mantêm devido, né, essa questão da dependência química, é um pouco complicado. Mas eu queria parabenizar o governo, né, o Gleice, a Janete, por ter inaugurado esse novo centro com psicólogos, com comida saudável, com esperança, né, porque lá as pessoas estão tendo esperança de novos dias. Infelizmente a gente não consegue manter todos, porque o ser humano é dono da própria vida, escolhe seu caminho, mas me deixa feliz um vídeo que eu vi, por exemplo, do prefeito, de um cidadão agradecendo ele, porque ele realmente deu novas esperanças a muitas pessoas, e você pode ter certeza, Gleidson, que Deus está vendo isso, e que você vai conseguir fazer essas pessoas sonharem de novo. Queria falar aqui sobre o vídeo que eu fiz, na verdade o vídeo não, meu pronunciamento aqui da última quinta-feira relacionado à Divina Expor. E eu queria falar para vocês o seguinte, eu que venho do ramo de entretenimento, de eventos, não é só de todo mal. A intenção nem foi denigrir o evento, denigrir os produtores rurais, nem os produtores do evento, no caso. É porque eu realmente acredito que a gente tem possibilidades da gente fazer uma festa tão maravilhosa quanto foi e que ainda assim continue sendo popular. Talvez que a gente sirva dessa briga, vamos dizer assim, para a gente fazer um novo planejamento que a gente consiga trazer para dentro do parque pessoas que têm menos poder aquisitivo. Eu conheci tanta gente, mas tanta gente que queria ir nessa festa, cara. Mas muita mesmo. Nossa, como teve gente que gostaria de ir nessa festa. Talvez se o convite fosse um pouco mais barato e tivesse alcance da população, não sei de que forma, mas eu queria falar com o Irajá, queria falar com toda a staff lá do Sindicato Rural, que estudasse uma maneira da gente colocar pessoas mais simples, mais humildes nos eventos. Relacionado à questão da acessibilidade, eu entendo, até porque eu faço eventos e tudo, mas tem leis que são para serem cumpridas. Vocês não sabem, mas eu antes da festa, junto com o Renato, por exemplo, eu quis conversar com o pessoal, quis mostrar que a gente poderia colocar uma inclusão social a mais no evento. Por exemplo, nas chamadas que a gente teve no Instagram, colocar lá um intérprete de línguas, né? Para a gente estar falando com as pessoas que são surdas, mudas. A gente tentar incluir essas pessoas que são tão excluídas da sociedade em eventos tão glamourosos como é a Divina Expor. Infelizmente, eu erro muito, eu sou um ser humano. E eu tenho aqui, inclusive, que agradecer muitos dos meus amigos que estão num grupo que eu tive a felicidade de entrar, que é o grupo da Casca de Alho, os Cascas de Alho. Ali é risada pura, capa o tempo todo. Queria mandar um abraço agora pro Denner, que provavelmente deve estar me assistindo, e falar para você, Denner, que valeu a pena essa briga aí, porque através dela eu conheci você. Isso não só você, mas todos que estão no grupo, produtores rurais, pessoas sofridas, que levantam cedo no campo. Inclusive, eu queria enfatizar aqui que os shows, uma coisa que a gente poderia observar, o produtor rural, normalmente quando ele vai numa festa dessa, ele leva a família, que normalmente são muitas pessoas. E, diga-se de passagem, acorda muito cedo para trabalhar. O produtor costuma acordar 4, 5 horas da manhã. Enquanto que um show desse, por exemplo, o show do Dennis DJ, apesar de não ser um show sertanejo, ele é mais para moçada, né? Tá legal. Mas a gente poderia ver, na situação dos shows anteriores, começar talvez em horários demarcados corretamente, para a gente dar acessibilidade à família do campo, sabe? Que é a essência do evento, né? Inclusive, vou deixar aqui uma sugestão, Eduardo, para a gente criar um novo evento em Divinópolis, talvez o Sindicato Rural, criar um novo evento que seja um evento um pouco mais popular, vamos dizer assim, com o nome de Divina Sertaneja, onde que a gente consegue trazer mais artistas da terra, trazer, por exemplo, Gini Geno, que é um show de staff grande, que a gente consiga um show mais barato, que a gente consiga repassar isso para a população. Por exemplo, o telão que foi usado na festa é um telão que veio de São Paulo. Enquanto a gente tem aqui, por exemplo, Miranda, que tem belos painéis. Ah, mas não tem toda a quantidade. Então, que a gente use o que tenha com preço mais acessível, que a gente consiga repassar isso para as pessoas. Relacionado à cerveja, aquilo lá foi uma metáfora. Ah, vamos pegar um porre. Aquilo é uma metáfora de quem está realmente indignado, porque lá no Parque de Exposição eu vi praticar preços abusivos dentro da arena. E não só eu, várias pessoas me pediram R$15 numa lata de cerveja, me pediram R$10 numa água. Inclusive eu falei com o rapaz, falei, olha, deixa eu te contar, se o senhor vender essa água a R$6, eu vou chamar a polícia militar para prender o senhor, porque aqui o preço não é esse. Ah, mas eu posso vender o preço que eu quiser. Bom, tudo bem. Inclusive o sindicato depois falou sobre isso. Meus amigos, queria aproveitar o tempo aqui para enaltecer meu amigo, que eu tive a oportunidade de conversar poucos dias atrás, que infelizmente partiu dessa para estar numa melhor, tenho certeza, Pedro Magalhães Faria, o Coronel Faria, pai do Nando, do Pedro, pessoas que foram um dos primeiros clientes de sanduíche que eu tive aqui quando eu estava lá na loja Rio de Janeiro. Então eu queria falar para você, para sua mãe, que tem o meu carinho, o meu respeito. Seu pai foi um grande homem, tem a história cravada em Divinópolis. Que você, doutor Pedro, esteja num lugar muito melhor. Em segundo, eu queria falar aqui sobre a questão ainda da Divina Expo. Fugiu aqui, só para lembrar vocês, a questão do banheiro. É engraçado que na área do camarote não estava cobrando banheiro. Ah, mas tinha banheiro químico. Eu não cheguei a ver, mas tinha mesmo. Mas para o povo, na área popular, cobrava R$2. Na área do camarote não cobrava nada. Então, assim, a gente tem que ter uma coerência. Inclusive, eu queria agradecer aqui aos meus amigos que trabalham na Diverte, uma empresa super bacana, que cuida do camarote Brahma. Eu tive o convite, mas infelizmente não pude ir. Meu amigo Breno Confuso, meu amigo Jean Birigui e o grande artista, presta principal para tudo acontecer daquela forma, meu amigo Fernando Salum, que é lá de Lagoa da Prata, um cara que faz muitas festas bacanas, um cara honrado, competente, fez a festa sair com o grande nome aqui de Divinópolis. Ah, Espino, mas você bateu e agora você está falando bem. É porque a gente tem que enaltecer as coisas boas também que acontecem, e reconhecer que às vezes a gente exalta, mas não para denigrir, e sim para a gente alertar, para a gente fazer uma coisa mais popular para o povo. Meus amigos, eu queria aqui para terminar, falar da pintura estatigráfica, Ana, que você falou aqui sobre a Autorama. A gente estava esperando uma tinta especial, uma tinta que ela reflete, e essa tinta chegou em Divinópolis, então já vai ser feito lá a pintura estatigráfica. Nós também vamos fazer lá uma pista de Cooper, e também vamos colocar lá várias outras coisas que vai ficar super bacana. Por último, eu queria falar aqui do projeto que a gente vai adotar lá, o trevo do Parque de Exposição, tá? Estou arrumando aquele trevo, um empresário vai adotar, vai ficar lindo. Vamos junto, que Divinópolis tem jeito sim. Um abraço.
Obrigado, vereador Diego Espino. Convido o próximo vereador, inscrito vereador José Brás.
9, presidente Eduardo Prince Júnior, na qual cumprimento demais vereadores, a vereadora aqui presente, público aqui presente no plenário, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Gostaria de registrar aqui também a presença do nobre presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sr. Arlon, falar aqui para a nossa tribuna, né, o Sirlene Roncalli, que é um orgulho ter você aqui, né, e de falar que fui aluno de sua irmã lá na Escola Municipal Benjamin Constant, lá em Buriti. Era bem pequeno na época ainda, deve ter lá os meus 10 anos de idade, né, então quer dizer que tem mais de 30 anos isso, mas tenho certeza que é uma profissional gabaritada, uma profissional de caráter ímpar. E parabéns a vocês, todos os educadores que estiveram aqui presentes. Sabemos, né, da importância da educação, do que a educação é capaz de fazer numa sociedade. Gostaria de deixar aqui duas frases, né, do Immanuel Kant, que é um filósofo alemão. Ele diz o seguinte: o ser humano é aquilo que a educação faz dele. E a outra frase do Pitágoras, que é um filósofo grego e matemático, né, que diz o seguinte: educai as crianças e não será preciso punir os homens. Então, da importância da educação, da importância de vocês, professores, na nossa sociedade, para que ela seja uma sociedade justa, uma sociedade digna, formadores de homens capacitados, né, para administrar uma sociedade de posse do nosso Brasil. Parabéns a todos os professores, todos os educadores de nossa querida Divinópolis. Senhor presidente, dando segmento, gostaria aqui, né, de um dado que, sim, que foi divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, que foi um aumento considerável dos casos de Covid aqui em Divinópolis. Né, no pronunciamento que eu falei semana passada, a gente estávamos em Divinópolis com 5 casos de Covid confirmados, internados nas redes hospitalares. Ontem a secretaria divulgou dados que esse dado subiu para 20 internações. Então é preocupante, né? Então, hoje até estava andando aqui pelo centro, pude observar diversas pessoas utilizando máscara, né? Algumas cidades já voltaram, né, com essa norma, que fazem para que se utilizem máscara em ambientes fechados, em estabelecimentos de saúde, estabelecimentos de grande porte que tenha muitas pessoas presentes. Então, é importância, né, da gente manter os cuidados ainda. A pandemia ainda não foi ainda, ela diminuiu graças à vacinação. E gostaria também de deixar aqui um alerta para a nossa população, que já se encontra disponível aí a quarta dose, né, as doses de reforço para as pessoas acima de 50 anos ou aquelas que são imunossuprimidas, que procurem as unidades de saúde, que façam vacinação, que atualize o seu cartão de vacina. Também tem as unidades de saúde da hora, né, que funcionam até as 21h30 com a vacinação. Quem não tem prazo de ir durante o dia, porque eu trabalho, não, tem a saúde da hora. Elas funcionam até as 22 horas e estão lá aptas a fazer essa vacinação. Não deixem de vacinar as pessoas que não tomou a segunda dose ou a terceira, já disponível, já até a quarta, né? Então, procure as unidades. É importante, né, a gente manter a vacinação em dia, não só da Covid, e também outros dados que têm nos preocupado por esses dias, é o aumento também da dengue na nossa cidade, né, que chega esse período agora, tem aumentado consideravelmente alguns focos em alguns bairros de nossa cidade, para a população, nossa população, ter cuidado, separar 10 minutinhos lá por dia ou por semana para verificar suas plantinhas, se tem algo parada no fundo do quintal, se tem uma garrafa, uma tampinha, e fazer essa limpeza. Esse trabalho não depende do poder público, na maioria das vezes. Depende de nós mesmos, que muitas vezes encontramos grandes focos, não nos bairros, né, mas no centro das cidades, né, onde as pessoas, às vezes, ali concentram um grande número de plantas, né, nas suas varandas, nas suas casas, e ali tornam-se grandes criadores do mosquito Aedes aegypti, né, o causador da dengue. Outro assunto que eu gostaria de estar falando aqui, presidente, é do que nos foi confirmado essa semana, as emendas, né, do deputado Gustavo Mitro, deputado também que tem trabalhado para a nossa região, né, que destinou 300 mil para nossas escolas aqui, municipais, né, para algumas delas aqui para a nossa vereadora Ana Paula, e também contemplou esse vereador aqui. Né. Fomos informados que essas emendas já foram empenhadas e estarão liberadas para essas escolas.
como também a emenda do deputado Cleitinho Azevedo de R$400 mil para a construção da escola ali da comunidade de Buriti, né, dentro da escola, fazer uma quadra nova ali na comunidade. Como também do deputado federal, Domingos Sávio, também nos enviou um memorando informando, aliás, um ofício, né, nos informando que também se encontra empenhado já para a liberação de uma verba de R$350 mil para a compra de auxiliar, né, na compra de um mamógrafo ali para o CISG, né, que é o Consórcio Intermunicipal do Vale do Itabirica, que atende diversos municípios aqui na nossa cidade. Então, a esses dois deputados, né, que têm trabalhado aqui por nossa cidade, o deputado Gustavo Mitre, o deputado Cleitinho Azevedo e o deputado federal Domingos Sávio. Outro assunto, senhor presidente, gostaria de estar falando também. Há duas semanas atrás, tivemos reunido ali na comunidade de Buriti o secretário municipal, o secretário de obras, aliás, né, o secretário de obras Gustavo Mendes, juntamente com a diretora de agronegócio, a senhora Amélia, os dois administradores regionais, que é o Leandro e o Flávio. Ali nos reunimos com a comunidade, onde a equipe da prefeitura foi ali apresentar algumas melhorias que seria apresentado na comunidade, como estudos já iniciados para construção de um novo poço artesiano na comunidade, né? Solicitamos dele para que se acelerasse, né, a implantação da antena de telefonia celular lá na comunidade, uma vez que a empresa já começou a obra lá para a implantação dessa antena de telefonia móvel, que atenderá toda a comunidade e comunidades vizinhas ali, que poderá contar com um sinal de qualidade em telefonia móvel. Outro assunto também que ele nos relatou lá também foi que a EMOP já está disponibilizando um funcionário para cuidar da praça. Outro tema também foi que ele nos disse que colocará uma equipe, né, de manutenção das estradas rurais, equipe braçal, que será os tapa-buracos, as podas, né, limpeza das vias rurais, que voltará com essa equipe bem em breve. Trabalhamos com ele também, né, da necessidade de visitarmos outras comunidades, como Boa Vista, as outras comunidades aqui de Ermida, e ele também se disponibilizou, e nos próximos dias estaremos visitando essas comunidades, levando esse benefício, ouvindo a comunidade, ouvindo a população, para que possamos, em conjunto, né, trabalhar e tentar levar uma qualidade digna para nossos produtores rurais, para nossos moradores que trabalham na zona rural. Senhor presidente, outro assunto que eu gostaria de destacar aqui hoje foi da tribuna que teve aqui semana passada, que na oportunidade não consegui falar, né, a senhora Alexandra, lá da CID, essa mulher valente que está aí à frente da CID, que tem trabalhado para a construção, né, do trabalho aqui da nossa cidade, do desenvolvimento das nossas empresas, das nossas indústrias. Ela me mandou alguns dados que eu achei muito interessante estar citando aqui, de números de empresa aqui de nossa cidade. Em quarto lugar, né, temos aqui em Divinópolis a construção de edifícios, com 287 empresas. Em terceiro lugar, a produção de metais, com 370. Em segundo lugar, fabricação de alimentos, com 405. E em primeiro lugar, a confecção, com 2.269 empresas. Então, da importância, né, da gente estar expandindo também esse comércio aqui em Divinópolis. Temos atrás, eu estive ali na região do Eldorado, prolongamento do Eldorado, tem uma vasta área ali, segundo alguns moradores, né, aquela área são da prefeitura, já solicitamos lá no cadastro para ver se realmente é uma área que sim, estaria apta, né, para a gente fazer um novo centro industrial, para expandir, para a prefeitura estar fazendo, junto com os empresários, um novo, né, sede ali para o comércio, né, para as indústrias, um novo polo industrial. Então já estamos olhando aquela região ali, né, já solicitamos lá do cadastro para ver se realmente esses terrenos lá são da prefeitura, uma vez que lá também, como falei, né, tem uma vasta região e tem um fácil acesso à rodovia ali para o escoamento da produção. E para terminar, senhor presidente, eu gostaria de estar falando aqui hoje do meu manejado, né, com muito orgulho, mas muito orgulho mesmo,
que eu falo do meu nobre professor, eu falo assim, o doutor professor Alexandre Ernesto da Silva, né, um enfermeiro, hoje doutorado em enfermagem, um grande mestre, né, um grande doutor, uma capacidade imensa, da qual eu tive a oportunidade de estudar, né, de sim, fazer um curso técnico, ele ser meu professor, ter um curso superior lá na UENG, onde ele também foi meu professor, e hoje ele trilha aí os caminhos maiores ainda, né, como professor da Universidade Federal São João del Rei. Muitas vezes a gente segue lá o status dele, lá as suas redes sociais, ele fazendo serviço voluntário lá no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha. Então é uma pessoa hipergabaritada, uma pessoa de um caráter, de um profissionalismo ímpar. Essa pessoa hoje que eu irei, né, entregar aqui a medalha Candidez. Obrigado pela sessão da palavra, presidente, e que Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador José Brás. Passa a palavra para o vice-presidente Roger Viegas para conduzir os trabalhos, para que eu possa também fazer uso.
Com a palavra está o vereador Eduardo Print Júnior.
Boa tarde a todos, vereadores, vereadoras, público que nos visitam nessa tarde de terça-feira, dia 7. Silene Roncalho, que foi à tribuna. Só mais um minutinho, Silene, por favor. Eu nem ia usar a palavra, mas depois do seu pronunciamento eu achei plausível também utilizar da tribuna. Primeiro te dizer que essa casa, essa instituição tem um respeito muito grande pela educação. Todos nós somos o que somos hoje graças a grandes professores que nos ensinaram, nos educaram a estar aqui presente hoje de alguma forma. Seja cada um com o seu dom, uns dons empresariais, outros dons de professores, professoras, outros com os dons de contadores, e assim vai a classe vereadora do nosso município. Ela abrange esse nosso mercado hoje de trabalho e aqui representado por alguns deles, líderes comunitários, e assim vai. Então é importante a gente citar de que hora nenhuma a gente quer desmerecer algum professor, algum educador, vereador, só um minutinho, algum educador nessa casa. De hora nenhuma as falas que aqui foram colocadas, seja por mim ou por qualquer outro vereador, seja na tribuna, seja na rádio, seja na TV, ela veio para denegrir a função educador ou a função professor. Pelo contrário, os questionamentos que aqui pairam até esse momento são de dúvidas de uma compra, e não o porquê da compra. A compra aconteceu de uma forma, como que foi, como que foi a adesão, as escolhas dos materiais foram aqui bem ditos na manhã de hoje e entre outros momentos. Olha, escolhi por isso e isso, escolhi por aquilo e por aquilo. Mas o questionamento dessa casa ele é único no sentido seguinte. Quando nós assumimos ser gestores, seja na nossa casa, seja na nossa empresa, a primeira coisa que a gente passa a fazer, e a senhora contou um pouco da história da senhora, que é muito bonita, né? O marido da senhora estava presente com a senhora, que é muito bacana. Mas quando vocês se uniram, né, há alguns anos atrás, vocês imaginaram o seguinte, falaram, nosso futuro vai ser como? Como que nós vamos planejar financeiramente o nosso futuro? E aí junta o salário da senhora com o salário dele. E aí construir a família maravilhosa que vocês têm aqui com três, né? E aí vocês sabem da realidade de vocês dentro da casa de vocês. Aqui na Câmara também não é diferente. Quando os vereadores até me cobram algum tipo de gasto, não é gasto, algum tipo de investimento a mais, seja dentro de uma sala, seja aqui fora, seja uma reforma, seja a compra de algum equipamento a mais, mais sofisticado, eu tenho que fazer essa análise financeira de como está a minha casa, para depois eu optar pelo gastar, pelo investimento maior a ser feito aqui na casa. Como nós fizemos com esse painel. Nós pagávamos R$6.000 desse painel alugado. Nós compramos o painel por R$60.000 em um ano, eu paguei ele. Ele com todos os equipamentos aqui de informática. Mas só que para isso eu tive que fazer uma cotação de preço em várias empresas e saber qual a que tinha o benefício melhor. Tentei até comprar da Magazine Luiza, que era o que estava mais barato diretamente, mas infelizmente eles alegaram que não tem interesse para vender para o poder público. Então o que a gente tem hoje aqui dentro dessa casa que as dúvidas que ainda não foram sanadas. Primeiro, nós não temos dúvida da capacidade de todos os servidores que aqui estiveram na questão pedagógica. No quesito do ensinamento, até agora não vi ninguém questionar isso. Ninguém ousou a falar nada sobre o aprendizado A, B, C ou D. Ninguém aqui ainda falou, questionou que a escola A, B, C ou Y tem um tratamento ruim. Foram maltratados pelos professores ou questionaram o ensinamento dos educadores. Ninguém disse isso ainda. E ninguém questionou ainda a questão específica da Andréia como gestora pedagoga. Isso não foi questionado. O questionamento que aqui ocorre, e aí eu tenho que citar aqui na tribuna, para a senhora entender um pouco mais, é o porquê da escolha específica dessas atas que foram aderidas, que são 7 atas, por que a adesão delas, os equipamentos que foram ali escolhidos, se depois de escolhido naquela ata, por exemplo, você vai comprar hoje uma geladeira, você primeiro olha no papelzinho do ponto frio que você recebeu e depois você faz uma pesquisa de mercado para saber qual que está mais barato. De preferência, mais próximo da sua casa. Por quê? Porque a entrega é mais rápida. E às vezes o preço também pode estar mais barato. Por que que não ocorreu esses orçamentos? Se não era obrigação da Secretaria de Educação, de quem era? De quem era? Se não era da secretária e não era da diretora, de quem era? Então a gente precisa aqui deixar isso claro. Porque o que está pairando e está aparecendo é que nós estamos aqui hoje fazendo uma investigação pedagógica. E não é. Eu, nem nenhum vereador ainda, questionou pedagogia das escolas municipais. Nós questionamos uma compra que ocorreu da Secretaria de Educação. É isso. É uma compra efetuada no final do ano de 2021 que precisa ser esclarecida. A secretária disse que o Playball... ela compraria de novo, porque ele é um brinquedo pedagógico. Beleza, por 10 mil reais, ela assumiu isso aqui. Mas e aí, não tinha um outro brinquedo um pouco mais barato, ou pela metade do preço, que tivesse as mesmas funções do Playball? É isso. Se não, fala, não tem, era esse que teria que comprar? Beleza, esclareceu, colocou-se aqui, tirou a dúvida, não tinha outro. Uma cesta de basquete tem as mesmas funções? Não tem, vereador. Não tem a mesma função. E explico por quê. É isso. Fica muito o ir e vir, o empurra, empurra. Fica parecendo que os vereadores estão contra a secretária e que a secretária é uma excelente pessoa e que nós queremos que a secretária saia. Hora nenhuma. A decisão de exoneração da secretária foi exclusiva do prefeito. Ela não foi dessa casa. Se ela tiver acontecido, nem da comissão, eu acho. Eu não vi isso, nem da comissão especial que foi montada. Quando você pega um laboratório de ciências, com todos aqueles itens que ali tem, concordo que todas as escolas que receberam vão fazer bom proveito daquilo. Eu acredito. Eu acredito que vão, e outro, é inédito. Os alunos jamais pensariam que iam trabalhar com aquilo na idade que estão hoje. Laboratório de matemática. Porém, o preço que foi pago nele, não conseguia ele mais barato em qualquer outra empresa? Por que que só licitou ou não licitou e só aderiu à ata e já veio o orçamento junto? É só isso que a gente quer saber. Quando a mesa 1,20 por 60... Tá, eu vou chegar nesse ponto. As mesas 1,20 por 60, né, com 3 gavetas, armários de aço, eu tive nas escolas, realmente são úteis e estão em utilização. E outra, o material é de boa qualidade, viu? Ele é de boa qualidade, só que foi pago caro. Foi caro por ele. Ele custou caro. Quando você pega um gabinete para armazenar hoje 36 notebooks, que também foram aderidos, se cada escola recebeu 10, 12 no máximo, por que eu comprar com 36? Se o com 36 foi pago quase 7 mil reais. E aí você pega o conjunto escolar, que é uma emenda minha de 102 mil reais, há um ano e meio atrás, compraram quase 300 carteiras escolares ao preço de 280 reais, o porquê que dessa vez comprou ao preço de 890 e 593. Essas são as dúvidas. A pedagogia não está em discussão. Não está. Eu queria que a senhora levasse esse recado, que a gente chegar ao seguinte, pega a secretaria, a controladoria, que a senhora acabou de falar, pega a contabilidade, pega o secretário de administração, pega a secretária de governo, põe todo mundo e fala assim, gente, essa obrigação de cotar esses preços não era da Secretaria de Educação, era de quem? De quem que era? Porque está aparecendo que a Câmara está contra a educação de Divinópolis, jamais. Hora nenhuma essa casa questionou
um item do que foi comprado. Questionou os preços que foram pagos. Isso foi questionado por nós. Quem comprou e o porquê comprou. Por que se aderiu a essas atas tão mirabolantes das cidades A, B, C, D ou Y? Não, a ata chegou para mim através do Y. Não, chegou para a secretaria através do C, do H. É só esclarecer. Nada mais bonito e plausível quando você chega na tribuna aqui, tem a honra que a senhora teve aqui de contar a história da senhora e ao mesmo tempo virar e falar: eu não participei disso. Eu simplesmente aderi ao que me deram. Fora, escolha. Escolhi. Agora, o preço não cabia a mim, mas cabia a alguma pessoa lá dentro. Quem? Quando o Márcio chega para mim e fala: Print, precisamos de trocar os microfones do plenário, estão todos estragados. Primeiro, três orçamentos. Quem fez os orçamentos? Tem alguém que assinou, alguém que carimbou lá, que ele executou os orçamentos para que eu pudesse comprar os microfones. Então, o que eu queria deixar claro é que nós não temos nada contra a educação de Divinópolis. Pelo contrário, somos todos favoráveis. Favoráveis a vocês. Favoráveis ao trabalho de vocês, que é um salário, ó, como diz o professor Raimundo, ó, salário muito baixo, e que vocês fazem um grande trabalho. Acho que o mundo inteiro tem que ajoelhar os pés de um professor. Mas nós precisamos saber a verdade também, né? Se coloca no nosso lugar também, como 16 vereadores, 15 vereadores, 2 vereadores, com essa confusão toda na cidade, teve ou não teve, houve ou não houve, por que comprou mais caro? Por que comprou? Fica esse ataque de secretarias. Acho que está na hora de chamar a responsabilidade para si e descobrir o que realmente aconteceu. Não é culpa da pedagogia. Não é. Nós não questionamos hora nenhuma o ensinamento pedagógico do município de Divinópolis. Questionamos a compra que foi feita para o município de Divinópolis. Tá? Obrigado. Leve aí o nosso abraço. Não me entenda isso como debate à sua pessoa. Eu nem participo da comissão. Eu tomei a liberdade de falar isso só para a senhora ficar clara, de que eu, como presidente dessa instituição, eu tenho que manifestar. Nós não estamos contra vocês. Não estamos. Viu? Nós queremos só esclarecer os fatos para entender o porquê que houve as escolhas desses brinquedos. Senhor presidente Roger Viegas, para encerrar minha fala nessa tarde, eu gostaria só de deixar aqui bem claro, né, que todo o lixo da Divina Expo, na tarde de ontem, início da manhã de hoje, ainda vai continuar por essa tarde, estão sendo lá separados por 200 catadores, que é o projeto Lixo Zero. 200 catadores estão separando toda a lata, o plástico, o palito, tudo que houve de lixo dentro daquela estrutura, hoje vai ser separado e esse dinheiro vai ser dividido para eles, tudo que foi vendido entre eles, que trabalharam ali limpando todo o parque de exposição. E dentro dos próximos dias, teremos também a distribuição do recurso da queima do alho às entidades aqui do município de Divinópolis. Mas aí eu deixo para falar na próxima reunião, que o meu tempo se esgotou. Obrigado, presidente Roger Viegas.
Obrigado, presidente Eduardo Print Júnior. Cumprimento pelo pronunciamento. Na sequência dos vereadores, oradores inscritos nesta tarde, está a vereadora. Vereadora Lohana França.
Boa tarde, presidente. Permissão para falar sentada?
Concedido, vereadora.
Obrigado. Boa tarde a todos os vereadores presentes em plenário, boa tarde ao público que nos assiste em casa, ao público aqui presente, especialmente a Silene, que a gente teve a honra de ouvir aqui hoje. Pessoal, tem 1 milhão de coisas para falar, vamos ver se eu vou dar conta de falar sobre tudo. Na noite de hoje nós faremos a homenagem da medalha Candidez, né? Uma homenagem tão importante para todos nós, uma das maiores honrarias de Divinópolis, conferida pela Câmara Municipal. E eu escolhi homenagear a Universidade Estadual de Minas Gerais, a UEMG. A UFSJ já recebeu a medalha Candidez, o CEFET já recebeu a medalha Candidez, e das nossas instituições públicas, apenas a UEMG não havia recebido. E eu tenho alguns números impressionantes sobre a UEMG aqui, eu queria compartilhar com vocês. São 260 professores, cerca de 100 servidores, 130 projetos de pesquisa em andamento, 46 projetos de extensão, 19 cursos de graduação e mais de 4 mil estudantes. A UEMG é uma das instituições a quem a prefeitura recorre quando precisa de ajuda com projetos de engenharia, por exemplo. A UEMG, que tem alunos estagiando em praticamente todas as escolas do município. A UEMG, nossa parceira, universidade em que tantos divinopolitanos e tantos alunos do Centro-Oeste vieram estudar, especialmente depois da estadualização. Então eu deixo aqui meus parabéns para a UEMG, na figura da Ana Paula, que é a diretora do campus de Divinópolis, e garanto a vocês o meu compromisso para sempre apoiar a educação pública, mesmo que como vereadora, trabalhando dentro dos limites do âmbito municipal, sempre apoiar o trabalho de vocês. Gente, foi falado sobre a coleta de lixo aqui, e nós estamos vivendo, né, a mudança da empresa, e a empresa de fato chegou com promessas promissoras, e eu estou muito animada para ver tudo isso acontecendo. Não é segredo para todo mundo aqui que eu tenho acompanhado de perto a questão do resíduo sólido na nossa cidade, e o que a gente vê todo dia é muito preocupante. Então eu espero que a nova empresa trate melhor o Divinopolitano. Trate melhor na questão do atendimento, no recolhimento, no horário. A gente sabe que parte da população já passou por uma pequena confusão em relação ao horário de coleta. Tem gente com lixo em casa. Mensagens que eu recebi de pessoas que estavam com lixo em casa desde sábado. Até ontem não tinha sido recolhido. Então a gente entende que esse momento de mudança é um momento que gera alguns problemas mesmo, mas eu espero que em breve isso já esteja completamente estabelecido, presidente. Porque lixo na rua é questão de saúde pública. Também é importante dizer que se estivesse chovendo estaria pior ainda. Graças a Deus não está chovendo. Mas nós temos animais, nós temos pessoas que mexem no lixo, então a gente precisa manter nossa cidade mais limpa possível e isso depende do trabalho de qualidade da coleta de lixo. Então, alguns bairros já foram avisados da troca de coleta, que agora é noturna para diurna, e eu queria deixar aqui quais são os bairros. Segunda, quarta e sexta vai ser o Serra Verde, Nossa Senhora da Conceição, Nova Fortaleza, Anchieta, Interlagos, Dona Rosa, Dona Quita, Novo Paraíso, Santa Rosa e São Bento. Terça, quinta e sábado, Porto Velho, LP Pereira, Esplanada, Valquir Rezende, Orion, Prolongamento Valquir Rezende, Chavante, Vila Santo Antônio, Jardim Capitão Silva e Ipiranga. Pessoal, eu vou deixar meu telefone para quem está assistindo. Se tiver qualquer problema na coleta de lixo, por favor, entre em contato. É o 37991867994. Eu e a minha equipe estamos aqui para poder atender e colocar essa coleta de lixo para funcionar através das nossas reclamações com a Prefeitura. Também queria falar, presidente, sobre os nossos problemas na execução das obras públicas. Não sei se todo mundo sabe, mas hoje é dia 7 e dia 3 foi aberta a licitação para a construção dos dois CMEs que estão parados aqui na cidade. Pois é, o governo da eficiência está com obras paradas há quase um ano. CMEI do Jardinópolis e CMEI do Jardim das Oliveiras estão aí, parados. A situação que a gente encontra é muito complicada e descumpre uma lei municipal. Essa lei municipal é o Plano Decenal de Educação. A gente está falando de dois CMEIs idealizados décadas atrás, anos atrás. E a gente tinha o CMEI do Jardinópolis, com perspectiva de atender 376 alunos em dois turnos, e o Jardim das Oliveiras, com a perspectiva de atender os mesmos 376 alunos. Os dois estão em bolsões de vulnerabilidade da nossa cidade, em que as mães precisam trabalhar. Quando as crianças não têm vaga na escola, a maior prejudicada é a mulher. A maior prejudicada sempre é a mulher quando o poder público é omisso em relação às vagas nas escolas, presidente. Então, nós temos essas obras paradas há meses. O Jardim das Oliveiras estava parado por causa de problema de elaboração de projetos. Nada de novo sob o sol na Prefeitura de Divinópolis, né? Seja na contratação, seja na execução por eles mesmos dos projetos. E o Jardinópolis, a obra está parada porque a empresa que estava executando a obra não aceitou a proposta de reajustamento que a prefeitura fez. É importante dizer que estão paradas desde o ano passado. E a gente já está aí, no meio desse ano, em que o governo da eficiência nada fez. Abrimos uma licitação. Essa licitação foi feita dia 3 de junho. E essa licitação, para o Jardinópolis, para o Jardim das Oliveiras, deu deserta. Ou seja, o pessoal do Jardim das Oliveiras, a licitação deu deserta. E agora eles vão tentar, a prefeitura vai tentar fazer uma nova licitação para ver se aparece uma empresa que quer fazer a obra do Jardim das Oliveiras. É importante questionar se isso foi amplamente divulgado, né, a abertura da licitação. A questão do Jardinópolis, uma empresa foi aprovada na licitação, só que essa empresa consta como inabilitada. Então, eles têm um prazo para recorrer e a gente espera que dê tudo certo, porque essas obras, que se eu não me engano, estão 20% apenas concluídas, enquanto a do Jardim das Oliveiras não tem nada feito, elas precisam ser terminadas. Gente, Quando a gente está falando de vaga na educação, muito além de falar sobre ter um lugar para deixar as crianças, que educação não é sobre isso, a gente está falando de um lugar que transforma. A gente está falando de crianças serem assistidas de forma integral dentro do espaço escolar, por aquelas e aqueles que são muito capacitados para isso, que são os professores e professoras da nossa cidade. Lá no nosso Plano Decenal de Educação, que é vigente de 2015 até 2024, essa Câmara aqui vai participar, junto com a comunidade escolar, junto com a sociedade civil, da elaboração do nosso próximo plano. É importante dizer que lá no plano está escrito a previsão de universalização da educação infantil de 4 a 5 anos até 2020. Então, o primeiro quinquênio de vigência do plano, se ele começa em 2015, é 2020, a gente já teria que ter, em 2020, os 4 a 5 anos universalizados. A gente já teria que ter, até 2020, segundo o nosso Plano Municipal de Educação, aprovado nessa casa, em que na época ficou se discutindo várias coisas e não se discutiu formas de colocar no orçamento medidas de fazer isso aqui valer, 50% das crianças de até 3 anos de Divinópolis já deveriam estar no CEMEIS. E não é isso que a gente vive hoje. E tem dois CEMEIS parados. Dois CEMEIS parados. Com a obra lá no Jardinópolis, os 20% já concluídos, estragando no tempo. Debaixo da chuva, debaixo do sol, enquanto tem mãe, sem ter onde deixar o filho para poder trabalhar. Enquanto tem criança, perdendo a oportunidade de ouro, que é o processo escolar, a aprendizagem em grupo e coletiva que a escola proporciona. Então é preciso, é urgente que a Prefeitura de Divinópolis dê andamento e mais celeridade a essas licitações. Eu pergunto, eles não têm culpa da licitação ter dado deserta, mas por que que demora tanto para abrir essa bendita dessa licitação? A empresa largou, tem que abrir logo, o mais rápido possível. Talvez demorem porque não são os filhos deles que estão sem estudar. Talvez demorem porque não são essas mulheres responsáveis por isso lá da prefeitura, ou a própria vice-prefeita, que estão sem ter como trabalhar por causa de falta de vaga de escola. Então a gente precisa, gente, garantir isso. E é uma questão de sensibilidade que a secretária de Educação e a secretária de Governo pressionem o secretário de Obras para que essa licitação seja aberta logo, para que isso aconteça e esses CEMEIs estejam abertos e funcionando com suas mais de 700 vagas ocupadas, porque é isso que está previsto. Se não, presidente, já, o recurso que o deputado conseguiu não vai ser suficiente. Material de construção encareceu demais. Aí eu quero ver se a prefeitura vai dar conta de dar contrapartida ou se a gente vai passar pela vergonha, pelo vexame, pela humilhação que é devolver dinheiro para o governo federal. Governo federal esse, gente, que tem tudo a ver com a prefeitura de Divinópolis e com o atual prefeito. Não é nada coincidência que a maior parte das 7 mil obras paralisadas do governo federal sejam de escolas. O presidente Bolsonaro não liga muito para a educação. E aí, a gente tem obras bancadas com recurso federal no município de Divinópolis, paralisadas, entrando nessa conta. É um absurdo e é motivo de muita vergonha. E adivinha só, presidente? Entre todos os estados do Brasil, Minas Gerais está entre os 5 estados com mais obras paralisadas, obras da educação. São cerca de 3 mil obras da educação, entre as 7 mil paradas pela incompetência do governo federal, muito parecida com a do governo municipal, e a maior parte das escolas paradas, os cinco estados com a maior parte das escolas paradas, Minas Gerais figura entre eles. É motivo de vergonha. E aí eu me pergunto sobre os nossos deputados. Eles existem? Ou eles apenas recebem salário? Onde estão os deputados? Onde está o nosso deputado Domingos Sávio, que eu respeito tanto, mas é próximo ao Bolsonaro? Cobre o presidente Bolsonaro, Domingos Sávio. 3 mil escolas paradas? Isso é um absurdo. Minas Gerais figurando entre os 5 estados com mais obra parada? Onde está o deputado Cleitinho, com 2 CMEs parados na cidade dele? Se fosse o Galileu, ia estar dando pulo dessa altura. Onde está o deputado Gustavo Mitre, vindo tanto a Divinópolis na sua pré-campanha? Deputado Dorgal, mesma coisa. Deputado Inácio Franco. Deputado Fábio. Estou convocando os senhores aqui. A gente precisa de ajuda. Vocês vão ser muito bem-vindos. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lohana França. Com a palavra, o vereador Roger Viegas.
Boa tarde, presidente. Israel da Farmácia em Exercício. Peço permissão para falar deste lugar.
Concedido, nobre vereador.
Muito obrigado, senhor presidente. De forma muito especial, quero cumprimentar aqui a tribuna Sirlene, na tarde de hoje, que tão bem, com muita maestria, defendeu aqui a sua classe, junto também a tudo aí, a secretária de Educação, Andréa Dimas. Quero cumprimentar também aqui o meu correligionário, né, companheiro de partido, aí, o Leandro, do Republicanos, que também se faz presente aí em visita a Divinópolis nessa tarde de terça-feira. Obrigado pela visita, caro Leandro. Meu abraço também externo e nosso abraço a todos do Partido Republicanos. Senhor presidente, na noite de hoje teremos aí como homenageado, né, claro, a solenidade, medalha Candidez, que acontece nessa casa a partir das 19 horas, e quero também aqui explanar, né, e já deixar o meu abraço ao meu homenageado de hoje, ao Érico Suc, diretor de Regulação em Saúde. Ele é o nosso, hoje, homenageado na medalha Candidez, o Érico, que vem fazendo aí um grande trabalho frente a todas as dificuldades, principalmente no setor dele, além de dirigir também a regulação. Ele é diretor em saúde e emergência da nossa cidade. Então também, né, são dois cargos aí bastante, um tanto quanto complicados, frente a todos os desafios interpostos aí na pasta da saúde. Senhor presidente, também aqui quero com muita tristeza explanar aqui os nossos sentimentos a toda a família e amigos e também ao jornalismo divinopolitano que perdeu, né, na madrugada do último sábado para domingo, o Coronel Faria, Pedro Magalhães de Faria, um ícone na comunicação da nossa cidade desde 1971, né, quando então um militar reformado tomou frente aí a um dos grandes meios de comunicação da nossa cidade. Ele que é fundador do jornal Agora, já desde 2016 não estava mais no jornal Agora, mas deixa ainda nas páginas de hoje do jornal, até hoje, a sua marca, né, de um jornalismo sério, imparcial, do jeito que fazia Coronel Faria, e muito ensinou a todos. E também é o fundador da emissora de rádio, que trabalha hoje da Rádio Sucesso, ao lado de Fernando Malta, que hoje, nosso líder na Rádio Sucesso também, com muita maestria, fundou aí a maior emissora de rádio da cidade. Muito obrigado aí, então, ao Coronel Faria por todo o legado, e mais uma vez, nossos sentimentos aos familiares. Senhor presidente, na tarde de hoje eu não poderia deixar de comentar aqui um assunto que vem realmente incomodando a todos, e a cada mês que passa, a cada dia que passa na nossa cidade se torna pior. A Copasa está sem uma empresa contratada de apoio. Para quem não sabe, a Copasa tem trabalhado numa cidade como a nossa de 250 mil habitantes, vereadores. 250 mil habitantes, tamanho de Divinópolis, e a Copasa trabalhando apenas com seus funcionários, que não são suficientes para a nossa cidade. Quem dera se a Copasa fosse autossuficiente para Divinópolis e atendesse bem só com seus funcionários. Acontece que esses funcionários mal dão conta da demanda interna da empresa e que vai fazer as obras. Como vão fazer as obras? E para quem não sabe, essa empresa contratada, que hoje está em falta, atende até os vazamentos. Então, tem vazamento, por exemplo, eu vou citar um, que é um caso lá no bairro Planalto. Tem um vazamento de um mês que eu estou pedindo. Eu, pessoalmente, já fui na Copasa pedir. E a resposta do João é sempre a mesma. Para fazer uma ligação de esgoto, tem um cidadão, Pedro Covelo, que é construtor, está me pedindo. Há 60 dias a obra dele está travada, porque ele não consegue. Ele não consegue. A ligação depende da Copasa. Tem um vazamento no DTC em frente ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que está lá o grande Vicente e toda a sua equipe lá no comando do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que funciona na Rua Oeste de Minas. O vazamento está do outro lado da rua, no DTC. Não é de responsabilidade do DTC, da Prefeitura, porque ele está do lado de fora, no encanamento da Copasa. E não foi lá também. Imagino mais quantos vazamentos e quantas obras a Copasa está deixando de lado por ter falta uma empresa contratada. Não tem a empresa contratada, senhores vereadores. Então, uma situação tanto complicada, vai virando uma bola de neve, e a cada dia que passa, pior. E a resposta é sempre a mesma. Essa casa tem que tomar uma atitude, é de responsabilidade. A gente sabe, a Agência Reguladora de Saneamento em Minas Gerais, que é a ARSAI, que é quem fiscaliza a Copasa, a ARSAI é governo de Minas. Governo de Minas é Zema.
A gente precisa, então, de fazer uma frente a isso, essa casa, de forma unida, para dar um basta nisso. O governador que teve recentemente em Divinópolis, vereador Edson Souza, não falou nada, absolutamente nada sobre a SAE, pulou o assunto. E aqui eu não faço oposição ao Zema, mas eu faço oposição àquilo que está errado. E não dá mais para segurar. Porque isso respinga nos legisladores dessa casa. Que respinga em todos nós. Quem não é cobrado, qual vereador aqui, inclusive o Ney, quando ele vai usar a tribuna para criticar a Copasa, às vezes é até xingado porque fala só de Copasa. Mas vai falar mais de quê? Se é a prioridade, é direito do vereador. Ele tem que ser cobrado, vereador. Então não dá. Realmente uma situação que tem se tornado insustentável para nós, até para explicar as pessoas. Então nós, eu peço agora, eu clamo, gente, eu não estou falando da boca para fora não, pelo amor de Deus, vamos agir unidos aqui nessa casa para a gente dar um basta nessa situação. Se for necessário, vamos todos nós juntos, lá em Belo Horizonte, juntarmos, unirmos ao presidente, à mesa, vereadores, base, oposição, porque não tem mais isso. Para a população, ela não quer saber quem vai ser candidato, quem não vai, se é político, se não é. Nós estamos aqui para resolver o problema. E não dá mais. Uma situação de um vazamento, a Copasa não arruma um mês.
Uma página, vereador.
Fica, vereador. Fica à vontade, vereador Edson Souza.
Vereador Roger, quando fala, fala com prudência, com cautela. Mas o que eu vou falar para o senhor, só vou assustar aqui agora. É a primeira vez, eu sou muito prudente na minha fala, aqui em Divinópolis, na área central, tem um prédio de 8 andares que está para ser entregue e fizeram o pedido para ligar o esgoto desde o ano passado. Na área central, um prédio, a Copasa detém a concessão da água e do esgoto. O ponto chegou essa empresa. Então eu faço coro sobre a sua liderança, eu acho que está na hora da gente enfrentar o governo Zema. Parece que o governo Zema tem... entende que Minas só tem 852 municípios, que nem de avião aqui eu acho que não passa. Então, a situação da Copasa hoje, vereador Roger, concordo com Vossa Excelência, ela passou do limite e ela perdeu o respeito pelo contribuinte.
Com certeza, vereador Edson Souza,
fico
muito feliz em fazer coro aí também, com a palavra também, fica à vontade, vereadora Lohan.
Obrigada, vereador Roger, você é muito rápido. Achei muito bem pontuado o que você disse, o que o vereador Edson Souza disse, e eu não posso deixar de lembrar vocês. A Copasa é esse monstro esquisito que é a empresa pública de capital aberto. O que é uma empresa pública de capital aberto, gente? Isso não faz o menor sentido. Ela pagou em 2020 mais lucros e dividendos para os acionistas do que investiu em saneamento. Isso só é possível na tal da empresa pública de capital aberto. Então você não investe em saneamento, deixa a Copasa ruim, todo mundo fica bravo com o funcionário da Copasa que está na ponta e não tem culpa da política econômica adotada por quem está no topo para a Copasa, e a verdade é que quem sai prejudicado é a população, porque tem um monte de acionista no mundo inteiro enchendo o bolso de dinheiro com os lucros e dividendos da Copasa, porque o Romeu Zema serve a esses interesses. Ele não serve ao interesse de água, esgoto, saneamento, qualidade para a população mineira, não. Se servisse, peitaria esse sistema. Obrigada, obrigada, vereador Roger.
Com certeza, vereadora. Com muita técnica e maestria também, né, sempre dominando aí tais assuntos, a gente vê que é uma opinião praticamente unânime, né, que nós temos aqui na casa. Acho que não tem ninguém aqui que é satisfeito, né? E quem estiver satisfeito, que fale também, né? Que apresente o contraditório, mas eu acho impossível alguém hoje estar satisfeito com a tal empresa na nossa cidade. A vereadora Lohana ainda trouxe um fato aqui de falar muito bem dos acionistas. Para quem não sabe, né, 49% dessa empresa é feita de acionistas. E as ações da Copasa são garantidas. No ano passado, a Copasa, se não me engano, as ações valeram 3 por 1, vereadora Lohana. Então, quem investiu R$100 teve 300 de volta. Quem não quer ser investidor assim numa empresa? Então, ela está dando lucro. Se ela está pagando R$300 a cada 100 investidos, me apresente o contrário, com uma empresa dessa dá prejuízo. E por que não trazer tais investimentos? Aí é onde a gente fala que está faltando a representatividade. E olha, vou ir mais além. Vou falar aqui como cidadão, vou falar como político não. Governador Zema teria meu voto até o início desse ano. Tá? Porque uma coisa foi realmente... conduzir um bom governo durante a pandemia, que é difícil. A gente sabe de todos os cortes e gastos, o enxugamento da máquina pública, o corte de regalias que teve no governo, né? Desde o gramado lá e tudo mais, fizeram um monte de mídia sobre isso. Governador Zema também, que é bom de marketing em rede social, a gente reconhece isso. Mas isso não é tudo, gente. Isso não é tudo. Administrar não é só isso. Administrar não é só pousar bonito, fazer economia e para a rede social falar. Administrar, governar é ter coragem, ter capacidade. E nada fez o governador contra a Copasa. Teria meu voto, governador, até no início desse ano. Esse ano eu venho fazendo uma reflexão de tudo que eu admiro, de quem é político sério para mim, quem não é, e colocando na balança. Todos nós temos erros. Eu tenho, com certeza, eu não agrado em tudo que falo, você que nos acompanha aqui nas reuniões da Câmara, mas a gente tenta errar o mínimo possível e ser coerente nas nossas ações. Uma promessa, um juramento que eu fiz para mim e para os meus eleitores, quando eu assumi aqui, é que em todas as minhas ações, como vereador, enquanto político, é ser coerente. E eu cobro isso dos outros também. E o governador Zema está varrendo para debaixo do tapete. Está varrendo. Vou falar do Antônio Claré também, quando assumiu a Arçai. Era uma grande esperança para a gente. E hoje não é mais o mesmo. Abraçou a Copasa de um jeito, colocou debaixo do braço e está levando. E assim está caminhando o governo de Minas para uma reeleição natural. Vamos ver, né, agora o período, o que, que vai mudar, o que, que não vai mudar. Não estou aqui para julgar, não tenho meu candidato preferido, A ou B. Mas se não tiver nenhuma proposta, o governador de Minas, séria, nessa próxima campanha, para realmente mexer nessa estrutura e no bom funcionamento, trazer um bom funcionamento pleno e exemplar da Copasa no nosso estado, que inclui Divinópolis, uma das maiores cidades do estado, eu estou fora. Meu voto não vai ser do Zema. Então eu queria deixar claro isso na tarde de hoje. Senhor presidente, quanto tempo eu ainda tenho aí, por favor? Acabando agora, então tá bom. Senhor presidente, eu queria também externar aqui a minha revolta com relação à não sanção do meu projeto pelo prefeito, que dispõe sobre a obrigatoriedade de informar a Câmara, a Prefeitura, sobre a listagem das ruas que sofrerão intervenção de pavimentação. Um governo que cobra transparência, que fala de transparência, está correndo dela. Eu não sei por que, então, o prefeito não quis sancionar. Simplesmente para falar que iria publicar o nome das ruas que sofreriam intervenção. Queria resposta, o porquê disso aqui foi aprovado por essa casa. Já é o meu terceiro projeto de minha autoria que não é sancionado pelo prefeito. Gostaria de saber porquê, prefeito Gleison. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Com a palavra, o vereador Flávio Marra.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, vereador Roger Viegas, ao qual cumprimento todos aqui presentes, cumprimento também aí o pessoal de casa. Senhor presidente, inicio nossa fala nessa tarde de hoje, falando aí da medalha Candidez, talvez a maior honraria que a Câmara Municipal de Divinópolis presta para aquelas pessoas que de alguma forma se destacam ou se destacaram aí em Divinópolis. Então, eu não vou ter oportunidade de fala na noite de hoje, então nada mais justo do que falar um pouco, contar um pouco dessa mulher, dessa guerreira, dessa divinopolitana, dessa batalhadora, que é a Cleonia Aparecida, que faz um trabalho de evangelização, um trabalho fantástico, através das suas lives, que vem desde quando começou a pandemia, levar um alento, levar aí um conforto para aquelas pessoas, a questão assim da religião, pregando a religião, pregando bem. Então eu acho nada mais justo, né, do que a gente fazer essa homenagem aí, muito justa, que vai ser feita aí nessa noite de hoje. Então eu quero, Cleonir, te parabenizar. Como eu te falei, quando eu fui te fazer o convite, não é por politicagem, não é por voto, não é por nada, é por agradecimento por tudo que você faz pela cidade de Divinópolis, por agradecimento por tudo que você faz pela evangelização que você leva às casas aí da população de Divinópolis, até fora de Divinópolis. Então tem o nosso carinho, tem o nosso respeito e vai ter também o meu reconhecimento, que através da medalha Candidez a gente vai estar aí homenageando a senhora. Meus parabéns. Senhor presidente, queria falar também uma coisa que eu venho falando muito aqui na tribuna, que é das feiras de adoção em relação aí aos animais que estavam lá no Crevisa. Né? As feiras de adoção tinha parado e a gente veio com essa proposta no mês de junho que ia voltar às feiras de adoção. E foi assim, no último domingo agora, lá na Praça do Santuário, através do Crevisa, a gente, em parceria com a gente que está como presidente da Comissão de Proteção Animal, voltando com as feiras de adoção. Feira essa de adoção
que tinha parado, aí voltou no mês de fevereiro, onde a gente conseguiu aí bater recorde. Mais de 60 adoções foram feitas no mês de fevereiro, aí depois parou, mas agora a gente voltando no mês de junho, voltando com a força total. Se Deus quiser, sábado agora vai ter mais feiras de adoção, porque a gente entende que é assim que a gente vai poder resolver de alguma forma essa questão dos animais que estão sendo abandonados, e aí tem que levar para o Crevisa, e a gente vai poder aí levar um pouquinho de dignidade para essa causa animal, qual vem batalhando muito aí. Queria falar também aí das castrações. Esse mês de junho vão ser quase 400 castrações que vão ser feitas no Crevisa. A gente vem acompanhando muito de perto. Tem que ser assim. Tem muita gente maldosa falando na rede social que a gente, como vereador e presidente da Comissão de Proteção Animal, a gente tem vaga de castração. Eu não tenho vaga de castração. Eu estou lá, a estrutura do gabinete está lá, os meus assessores estão lá, para poder auxiliar, para poder ajudar as pessoas que têm algum tipo de dificuldade, para as pessoas que têm algum tipo de dúvida, como ir no Crevisa, porque tem gente que nem conhece o Crevisa. Tem gente que passou a conhecer o Crevisa nessa legislatura agora, passou a conhecer o Crevisa através de mim. Eu, vereador, gritando, escancarando, mostrando os animais mortos, mostrando as irregularidades que acontecem no Crevisa, mostrando como tinha que funcionar, mostrando que lá tem uma estrutura enorme, uma estrutura de 25 funcionários, uma estrutura de mais de 100 mil reais de folha de pagamento por mês e não funcionava. Então foi com esse intuito. Só que a gente vê gente maldosa, politiqueira, querendo prejudicar a gente, falando que a gente está dando vaga de castração. E não é assim. A gente está aí para poder fazer o nosso papel, que é fiscalizar, que é legislar. E junto com a fiscalização, aquilo que não estava funcionando, tem que funcionar. É assim que a gente faz. Então, quero falar para essas pessoas maldosas, essas pessoas politiqueiras que vão para a rede social e aí distorcem as coisas, falando, olha, agora tirou o Flávio Marra, tirou as vagas de castrações da ONG e é ele que está fazendo as castrações. Eu não tenho essa prerrogativa. E quem dera se eu tivesse, porque se eu tivesse eu ia fazer a coisa funcionar, coisa que até hoje, até pouco tempo atrás não funciona. Então é com esse intuito que a gente convida as pessoas que têm algum tipo de dificuldade para poder ir até o nosso gabinete, usando a estrutura ali através dos nossos assessores, através ali da internet. Muita gente ainda não tem internet, muita gente não sabe ainda que existe um aplicativo para poder se cadastrar nas vagas de castração. Então, quero deixar isso aí claro, falar também dessas 400 vagas de castrações que foram abertas agora, nesse mês de junho, e falar também que as castrações vão ser da seguinte forma, de 7 até as 11, por ordem de chegada, e depois de meio-dia até as 15 horas, por ordem de chegada também. Então, e aí eu volto a dizer, para aquelas pessoas que têm dúvida, como levar o seu animal para poder fazer uma castração, se o seu animal tem esse direito de fazer essa castração, com quem falar, como agir, a gente está aí para isso. Que além do nosso trabalho de fiscalizar, legislar, a gente tem a nossa função também de representar. E é por isso que a gente está aí, queria convidar toda a população de Vinópolis que tem aí essas dúvidas, que quer levar o seu animal de estimação, para poder ir entrar em contato com o nosso gabinete, que a gente está aí para poder orientar e ajudar. Senhor presidente, outra coisa que eu queria falar também, aqui, acabei de falar da castração, e aí eu queria puxar a orelha do prefeito municipal. Porque quando a gente entrou, a gente veio com essa proposta, fazer funcionar aquilo que não estava funcionando. E aí, a gente bateu muito, são deputados que vêm aqui, usa Divinópolis e depois vai embora. Eu sempre estou falando isso aqui constantemente. Mas tem deputado que destinou muitas emendas e Divinópolis está perdendo. Perdeu e a gente entrou com a proposta de não deixar perder e estamos perdendo. Estou falando disso porque no ano passado, o deputado estadual Noraldino veio aqui a Divinópolis e fez um compromisso. Eu, o prefeito municipal e ele, de trazer 5 mil castrações para Divinópolis. E ele já sinalizou diversas vezes que quer fazer essa parceria. Está esperando o ok da prefeitura. Eu já cobrei do secretário, eu já cobrei do prefeito e agora estou aqui na tribuna para cobrar de forma aberta, para todo mundo saber. Gente, o Noraldino quer mandar as castrações, o vereador que está intermediando está apto, está pronto para poder receber essas 5 mil castrações. Divinópolis precisa dessas 5 mil castrações. Então, por que que o prefeito ainda não deu a canetada? E por que que ele não resolveu? É só ele falar ok. É só ele receber. Então, é isso que eu venho pedir aqui nessa tribuna, pedir para o secretário, pedir para o prefeito. Vamos aceitar essas 5 mil castrações que a gente precisa de forma urgente. Então, é isso que eu venho pedir. E não vem falar comigo que eu trago só problema, não, porque a solução está aí. Eu, quando eu estive no Crevisa, mostrei a má estrutura que está lá, mostrei que estava matando os animais, eu trouxe também uma emenda de 450 mil para a gente poder resolver se o problema é estrutural. O problema da castração está acontecendo, eu trouxe 300 castrações através do deputado Três Costa, ajudei o deputado Três Costa, ajudei 500 castrações através do Noraldino e estou aí também para poder trazer mais 5 mil castrações para Divinópolis. Então vamos receber, é simples, e é isso que eu estou aqui para pedir. Então, senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje, obrigado.
Obrigado, novo vereador Flávio Marra, por sua contribuição. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre Edil Eduardo Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente Zé Brás, no qual também cumprimento os demais vereadores. Boa tarde, público que nos acompanha pela TV Câmara, TV Candidés, bem como todas as plataformas digitais das redes sociais da Câmara, em especial pessoas que estão em plenário e aos servidores dessa casa, né, que sempre têm nosso respeito, nossa admiração. Não posso deixar aqui de mandar um abraço para a dona Nina, que está nos acompanhando aí, esteve lá no Varejão ontem, falou que gosta muito do trabalho da gente, que acompanha todos os dias a reunião. Dona Nina, um abraço para a senhora, obrigado pelo carinho, obrigado aí pelo reconhecimento. A gente sabe que muita coisa precisa melhorar ainda, mas que a cada dia temos lutado, temos nos esforçado para poder fazer o nosso melhor para Divinópolis. Eu quero também, né, na oportunidade aqui, parabenizar a tribuna, né, a servidora municipal, diretora de escola, a Sirlene, que foi muito bem, foi feliz, né, na sua fala aqui hoje, onde ela expressou realmente a questão da educação. E quando a gente fala na questão de investigar, Sirlene, parabéns aí, a gente sabe da luta que vocês têm e que Deus continue abençoando o trabalho de cada um de vocês, porque isso reflete diretamente nas nossas crianças, nos nossos filhos, e vocês têm sempre o nosso respeito, o nosso reconhecimento por tudo que vocês têm feito. E ela falou bem colocado aqui na questão aí, a gente não é contra qualquer tipo de investigação, a gente sabe disso. O poder público ele tem que ser transparente, precisa se investigar, mas infelizmente o que nós vemos aí, tentando, né, discorrendo nos últimos tempos, é que a CPI da educação, ela tem sim virado um palanque político, um palanque eleitoral para algumas pessoas que assim participam, para poder prejudicar aí a gestão, para poder prejudicar os educadores, mas a gente sabe que no final de tudo, as coisas serão bem trazidas para a população e tudo vai ser muito bem esclarecido. Eu quero aqui, não posso deixar de agradecer, gente, toda a força, tarefa, né, que foi feita aí para a Divina Expo. Quando eu falo agradecer, porque eu participei, né, como membro da Comissão de Segurança Pública, eu participei dessa reunião, dessa força, tarefa, que ali estavam incluídos Polícia Militar, Polícia Civil, SAMU, Conselho Tutelar, Prefeitura, Secretário, CETRANS. E mais uma vez, a Polícia Militar e todos os envolvidos brigaram. Brigaram. O trabalho de vocês foi muito bem feito. Graças a vocês, graças também à população que frequentou os parques, o Parque Exposição, nós vimos aqui que tudo transcorreu muito tranquilo, muito calmo, e vocês, mais uma vez, mostraram que estão aí para poder fazer a diferença. Parabéns, Polícia Militar, parabéns, Corpo de Bombeiros, parabéns, CETRANS, parabéns, Conselho Tutelar, parabéns ao Sistema Prisional também, que estiveram ali presentes. Enfim, todos os profissionais de segurança pública, parabéns ao Sindicato Rural, porque graças a vocês, tudo aconteceu muito bem ali e tudo foi muito bem dado, né, para a população de Divinópolis. Bom, vamos falar um pouco aí da questão da iluminação de LED, onde nós temos presenciado que vários bairros da cidade, eles têm lutado aí, né, pedindo uma iluminação mais eficaz, já que a gente está falando de segurança pública. E graças a Deus, muitos bairros têm sido beneficiados. Eu tenho passado aí à noite, especialmente já pelo bairro Danilo Passos, ficou muito bom, bairro São José, essa região toda aí. E a gente pede um pouquinho de paciência para as demais regiões da cidade. A gente sabe que o recurso é pouco, mas eu fico sempre perguntando, mas a minha rua, quando que vai ser iluminada, quando que vai trocar? Pode ter certeza que muito em breve a prefeitura vai estar chegando aí, porque esse dinheiro, a gente tem que deixar bem claro aqui, esse dinheiro que está trocando aí as iluminações antigas para iluminação de LED, é a taxa de iluminação pública que você paga. Que você não viu o resultado em gestões passadas, mas que agora você está vendo aí, está sendo revertido, trazendo mais segurança para cada cidadão de Divinópolis. Bom, quando a gente passa, né, por certas situações, às vezes eu paro e me pergunto, o que, que nós esperamos de um político? O político ele tem que representar o povo. O político tem que fazer as vontades do povo. Ele tem que estar aqui justamente para poder dar voz ao povo. E muitas vezes eu fico acompanhando aí as atitudes, né, de alguns políticos. Eu quero falar de dois aqui nessa tarde, que são dois políticos que realmente fazem diferença. Especialmente eu quero falar do Cleitinho, meu irmão. Porque muito questionado, muito cobrado. E para refrescar a memória de muitas pessoas, o Cleitinho aí com o projeto da taxa de licenciamento, né, que a partir do ano que vem, viu gente, porque muitas pessoas perguntam para a gente, a partir do ano que vem, não é desse ano, você sabe muito bem que você vai pagar apenas R$ 20 para ter o seu veículo licenciado. Só para você ter noção, o Cleitinho tirou 2 bilhões do Estado e devolveu para a população. Essa economia é a economia de 2 bilhões. É isso que a gente espera do político. Fazer projetos de leis que venham impactar a vida da população. Que venham fazer a diferença. Que venham mostrar que nós estamos aqui é para poder representar vocês. Agora, para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, você já parou para pensar, ou às vezes já estudou, já pesquisou, como que é cotado o preço final de produtos que influenciam diretamente a sua vida? Produtos esses que eu vou falar de 4 aqui que influenciam diretamente a sua vida. Vamos falar do gás de cozinha, do óleo diesel, do etanol e da gasolina. O ICM é uma das principais alíquotas que sobrecarregam o preço final desse produto ao cidadão, ao consumidor. Para você ter noção, o ICM, a alíquota dele, ele varia conforme cada estado. Cada estado tem uma alíquota do ICM. E aqui nesse exato momento eu quero dizer para vocês a respeito da PEC, né, que tramita lá no Congresso Nacional, que traz uma proposta revolucionária que vai justamente impactar o seu bolso. O governo federal, ele já zerou os tributos federais, do gás de cozinha e do óleo diesel. E essa PEC agora, que tramita lá pelo Congresso Nacional, e nós esperamos que os deputados, posteriormente os senadores, votem a favor, porque ela vai beneficiar diretamente o povo. O que, que essa PEC propõe? Ela propõe que o ICM também, do gás de cozinha e do óleo diesel, seja zerado em todos os estados. Além disso, de propor essa questão de zerar, que já foram zerados os tributos federais do gás de cozinha e do óleo diesel, traz um teto máximo do ICM, do etanol, bem como da gasolina, no valor máximo de 17% para o Estado. Ah, mas o Estado vai deixar de arrecadar? Vai. O Estado vai deixar de arrecadar. Mas a PEC, ela propõe justamente isso, que ela seja aprovada. Por isso nós precisamos acompanhar a votação de cada deputado, porque se essa PEC for aprovada, o governo federal vai reembolsar os estados essa diferença para deixar o teto máximo do etanol, bem como da gasolina, 17%. Isso sim é fazer política pública que seja voltada para a população. Então eu venho aqui nesse exato momento parabenizar o governo federal pela iniciativa. Governo federal esse que muitas vezes é atacado, mas quando traz propostas que vão revolucionar, que vão impactar o bolso cidadão, eles não falam. Então, parabéns, governo federal, pela iniciativa em mandar essa PEC para o Congresso, onde propõe o congelamento do teto máximo do etanol, bem como da gasolina, no máximo 17%. E se isso acontecer, se isso for aprovado, o governo federal vai reembolsar os estados com recursos da União e o consumidor vai pagar mais barato pelo preço do etanol, bem como da gasolina, do gás de cozinha e do óleo diesel. Parabéns, governo federal, por estar à frente da população logo após uma pandemia e logo após a guerra da Ucrânia, que impactou muito, né, o preço do combustível, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas agora vem com essa proposta para poder fazer a diferença. E parabéns, Cleitinho, mais uma vez, porque sempre como você disse, o político está aqui para servir. Através do seu projeto, que já foi sancionado pelo governo, eles não falam, mas você tira do Estado 2 bilhões
e coloca no bolso da população 2 bilhões de reais. Vamos aproveitar aqui a situação, já que a gente está falando a respeito de governo federal, eu quero falar a respeito da propaganda eleitoral gratuita, que entre aspas, né, que o TSE lança, não é propaganda eleitoral gratuita, porque é paga com o seu dinheiro. Fundo eleitoral. Você sabe mais ou menos quanto vai ser o fundo eleitoral 2022? Sabe, né? É em torno de 6 bi. Gente, é dinheiro pra caramba. É muito dinheiro. Então eu quero fazer uma proposta pro TSE. Eu sei que possivelmente o TSE não vai aceitar. Mas se o TSE não aceitar, eu vou de forma voluntária divulgar para toda a população. Eu vou, de forma voluntária. Então, TSE, ao invés de usar ali a televisão para poder propagar o candidato, para poder falar das propostas dele, seria bom a gente abrir ali para poder falar da ficha criminal de alguns candidatos. Trazer à tona o que aqueles caras fazem. Entendeu? E mais, eu quero ir mais. Porque existem, né? Existem aqui os cordeirinhos que falam bonitinho, que falam mansinho, mas por trás são lobos devoradores. Então, TSE, eu sei que fica no ali no Portal da Transparência, mas muitas pessoas são leigas e não conseguem acessar o Portal da Transparência. Além de você trazer a ficha criminal de alguns candidatos, não estou falando de todos, não, porque tem alguns aí que tem a ficha criminal extensa. Não vamos fazer propaganda política eleitoral, não. Vamos trazer a ficha criminal. E além de trazer a ficha criminal, vamos mostrar para todo o Brasil, para Divinópolis e para Minas Gerais, quem são os candidatos a cargos estaduais, federais, que vão usar o fundo eleitoral. Se o TSE não divulgar, porque fica no Portal da Transparência, mas as pessoas não conseguem acessar. Deveria ser feito isso para poder mostrar quem realmente está usando o seu dinheiro. Dinheiro pago pelo seu bolso para poder fazer campanha. Se o TSE não usar a propaganda eleitoral para divulgar quem são os candidatos que estão usando, eu vou usar. Eu vou usar. E eu vou mostrar a cada um o valor e cada centavo que está sendo usado com o seu dinheiro para poder fazer campanha eleitoral. Isso é legal? É. Mas isso é imoral. O político não tem que se auto-beneficiar. Quem tem que beneficiar com tudo isso, com a minha vida pública, com a vida pública de cada um de vocês aqui, é o povo. Porque é o povo que se coloca, o povo que espera, e nós precisamos representar isso. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Eduardo. Convido agora para fazer uso da palavra o nobre Edil, líder do governo, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, meus conterrâneos, boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a professora Selene, e eu acho que ela não foi bem compreendida aqui. Hora nenhuma ela veio falar da prerrogativa constitucional do Poder Legislativo. A hora que ela veio falar aqui, pelo que eu entendi, de uma forma bem direta, bem pedagógica, é vir falar de cautela. Nós já vimos essa CPI, ela está entrando para a história. Nós temos já arquivado, se me falha a memória, 6 vídeos dela. Nós já vimos vídeos antes de ter um primeiro julgamento. Nós vimos vídeos antes de ter o primeiro depoimento. E, às vezes, as pessoas assustam, porque o relatório final de uma CPI, o parlamento ele não tem capacidade de condenação. Ele, qualquer que seja o relatório, ele vai ser enviado para o Ministério Público. Então eu faço coro com a senhora, pedindo cautela, a senhora está correta, nós vamos acompanhar esse relatório passo a passo, até na origem dele, das versões regimentais, das procurações, das prerrogativas que foram tirados. Nós vamos ficar muito cautelosos, porque nós vamos esperar terminar a CPI para não atrapalhar. Se teve abuso de autoridade, ali para setembro ou agosto, nós vamos ver. Eu, como corregedor dessa casa, nós vamos ver, a partir de setembro, se teve abuso. Nós vamos pegar a ata, quem assinou, quem fez, vamos pegar o regimento. E aqui nós vamos estar muito cautelosos. Só pode ter certeza, a verdade doa em quem doer. Quem fez coisa errada, mas eu comungo a senhora tem meu respeito. Entendi muito bem o que o senhor quis dizer aqui. Pessoas estão confundindo coisas com coisas, e às vezes, um relatório que lá vai patinando, as pessoas tentam mudar o discurso. A gente vê isso, pela experiência que a gente tem de CPI. Nós vamos acompanhar passo a passo. Passo a passo, e se tiver o caso, nós vamos ter relatório alternativo. Isso não vai terminar assim, porque aquilo que começa errado, a tendência é não terminar bem. Pessoas que a vez não sabem o que é prorrogativa. E tirar a prorrogativa. O relatório, ele é aprovado. Ele passa pelo decreto. Nós estamos estudando. Vamos acompanhar. Até algumas questões. Que se eu tivesse um CPI, uns três telefones tinham sigilo, o telefone já quebrado. Eu lembro muito de uma frase da primeira ministra do Estado americano, o que ela fala. E para mim é a maior verdade, acho que foi ter esperado essa CPI. Mas tudo no momento certo, vamos aguardar. A transparência que eu quero, quem tiver feito coisas erradas, seja de uma forma até regimental, o relatório é encaminhado, ele será votado, vamos acompanhar o trabalho da comissão, não vamos fazer um pré-julgamento, como já foi feito em vídeos, mas com toda certeza, se tem gente que duvida de relatório alternativo, nada impede de um vereador fazer um relatório para anexar a entregar ao Ministério Público. Senhor Presidente, eu queria aqui pedir um minuto de silêncio para Maria Conceição Moreira, a dona Iruca, uma mulher que teve uma vida belíssima, mãe do Rogério, e o Rogério tem 9 irmãos que todos começam com R. Então, aqui, senhor presidente, eu quero pedir que seja, nessa tarde, um minuto de silêncio para a memória dessa mulher, que além de tudo, que plantou o amor, a tolerância e a fé. Dona Iruca, que Nossa Senhora do Rosário acolha junto com a bondade do Deus do amor. Senhor presidente, Divinópolis foi pego de surpresa no sábado com a morte do coronel Pedro Magalhães de Faria, onde eu encaminhei a Vossa Excelência a moção 062 em nome do povo de Divinópolis. Coronel Faria, ele marcou o jornalismo de Divinópolis. Com toda certeza, deixou um vazio muito grande. E aqui, senhor presidente, em nome da Sônia, sua esposa, seus filhos, eu quero pedir um minuto de silêncio e queria falar uma coisa do coronel Faria. Quando eu era menino, eu trabalhava na lavanderia, vapor, aqui na rua Minas Gerais, eu ia pegar a roupa na casa dele para lavar. O coronel Faria morava no Porto Velho. Eu era um menininho, pegar aquela roupinha lá para lavar, e o coronel Faria morava ali no Porto Velho ali. Depois fez a carreira belíssima. Mas o que eu mais gostava no coronel Faria era o seu tom de voz. Eu nunca vi o coronel Faria levantar a voz para ninguém. Um militar poeta, um escritor militar, humanista, jornalista, um jornalista pai. Vários papéis que o coronel Faria desempenhou nessa vida. E aqui eu queria agradecer a família do Jornal Agora por ter feito essa homenagem. Junto a ele, o netinho, né? Foto muito bonita que o Jornal Agora fez essa homenagem a ele. Ele alimentando a vida, a criancinha, o seu netinho. Então aqui eu quero pedir um minuto de silêncio e quero fazer um pedido à Zélia Brandão. A Zélia Brandão, que em julho agora vai fazer 25 anos de coluna, que na festa do Jornal Agora deixa uma mesa vazia. Zé Brandão, você vai deixar uma mesa vazia. Porque vai faltar ele. Vai faltar o que cantava o Frank Sinatra, que cantava os boleros, que gostava da música. Então uma mesa vazia, porque naquela mesa vai estar faltando ele. Porque não vai estar conosco nesse baile terrestre. Nessa festa terrestre dos 25 anos da Zé Brandão. Mas com toda certeza estará no exército dos homens justos, dos humanitários que passaram por esse pequeno planeta. Senhor presidente, eu encaminho está na minha mão ali, o Putin até pediu o Ney ali, trazer para mim, Ney. São vários requerimentos. É muito papel na terça e na quinta. E está aqui, senhor presidente. Obrigado, Ney. Eu encaminho a Vossa Excelência a moção 062, 063, a indicação 771, o requerimento 296, para que se conste no expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, a humanidade tem na sua cultura o ato de punir e exaltar. Hoje o povo de Divinópolis, no calendário da festividade, estará com as portas do parlamento aberto para homenagear aqueles homens e mulheres que destacaram em favor da nossa cultura. Quero aqui apresentar o meu candidato, humanista de primeira hora, um homem hiper, um cientista, rotariano, um homem vitorioso em todos os papéis, Dr. Geraldo Paiva. É meu indicado e foi aprovado por todos os meus pares a indicação desse grande médico, desse humanista. Doutor Geraldo, muito obrigado pelo que o senhor fez para Divinópolis. Marli, muito obrigado por você ter cuidado, doutor Geraldo, aos filhos do doutor Geraldo, em nome do povo de Divinópolis. Da tribuna da Câmara, eu digo, Deus lhe pague, doutor Geraldo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, nobre vereador Edson Souza, líder do governo, por sua contribuição na cidade de hoje. Passando para a segunda parte do trabalho, convido os vereadores ao plenário.
Obrigado, vereador José Brás, pela condução dos trabalhos. Solicito vereadores que façam o login dos seus tablets. Passando para a segunda parte do trabalho, solicito o secretário de gentileza proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Boa tarde. Projeto de Lei Ordinária número M99, de 25/10/2021, atribui zoneamento e uso e ocupação de solo em conformidade com a Lei número 2418, de 18 de novembro de 1988, a área que menciona. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer número 74/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 75/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária EM-099, que atribui o zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei 2418, de 18 de novembro de 1988, a área que menciona. Autoria, Executivo Municipal, corpo a votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra
vereadora Ana Paula.
Eu tinha pedido sete dias de vista, em visto que o senhor vereador Israel, não sei, tinha pedido 60, E eu pedi que os vereadores fossem até o local. O vereador Rodson não está aí? O Rodson, né? Ele parece que ele conversou com a proprietária, esteve lá. Seria bom que ele estivesse para poder falar. Então, eu gostaria do voto favorável dos novos.
Em discussão? Em votação? Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária EM-099 de autoria do Executivo Municipal.
Escatia de voto, senhor
presidente. Escatia de voto, vereador Neiburg.
Senhor presidente Carlos Corrego, votei favorável nesse projeto. E o que me deixa mais assim, interessante, eu quero saber se esse projeto vai ser sancionado lá em cima. Porque os meus dois projetos, o 016, já não foi sancionado lá em cima. Nós votamos aqui, não foi sancionado. Estranho, né? Eu quero ver, eu vou ficar atento nesse projeto aqui. E eu quero agradecer Vossa Excelência por ter sancionado aqui embaixo e avisar o pessoal de casa, principalmente o Marcelo, o pessoal lá, que o projeto nós votamos aqui subiu e desceu. O presidente teve que sancionar. Aí esse agora eu vou ficar de olho também. Talvez esse não vai descer, não, né?
Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM-026-2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 46.306.866,33.
Em discussão, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei é EM-026, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde um crédito adicional suplementar no montante de R$ 46.306.866,33. Com 15 assinaturas. Em discussão. Em votação. Lohana França, Edson Souza, Ana Paula, encerrada a votação. Fica aprovada a inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM026-2022 por 12 votos favoráveis. Solicito o novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário número EM26, de 25/4/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 46.306.866,33. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 266/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 267/2022. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária M026, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde um crédito adicional suplementar no montante de R$ 46.306.866,33, de autoria do Executivo Municipal, e o corpo à votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, vereador
Zé Braz, na sequência, Rael da Farmácia.
Novo presidente, novos vereadores, solicitei essa inclusão nessa ordem do dia, né, como pedi vários vereadores aqui, por entender que a saúde, ela pede socorro aqui na nossa cidade. E conversando com o secretário, o Alan, ele me explicou, né, da necessidade de votarmos essa suplementação, além de ser destinada, grande parte dessa para atenção primária, atenção secundária, faz parte também desses pagamentos, desses 46 milhões, né, verbas administrativas, né, que a Secretaria Municipal deve ao Complexo Saúde São João de Deus. Aliás, verbas não, cobranças administrativas que a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, deve ao hospital por procedimentos já realizados. Então, nada mais justo, né, a gente dar esse crédito para o secretário Alan e a partir daí é nós cobrarmos e fiscalizar. Aqui nós estamos autorizando ele gastar esse dinheiro. A fiscalização cabe a nós.
Em discussão, Israel da Farmácia.
Então, presidente, é muito número, né? É muito zero. Mesmo sabendo da dívida, né, da prefeitura com o Complexo São João de Deus, a gente vai votar. É uma denúncia que esse vereador já vem recebendo há mais de uma semana em questão ao transporte do Sersan. Parece que o contrato da empresa que busca os pacientes em casa, busca e leva, essa empresa, o contrato venceu, e parece que a CEMUS ainda não renovou esse contrato. Então, as famílias estão tendo que pegar os seus entes queridos, os seus doentes em casa, com problemas de depressão, com problemas psiquiátricos, e levar até o Sersan. Nós temos muitos pacientes que não estão indo consultar no Sersan por falta de transporte. Nós temos pacientes no Cacoco que não vêm consultar por falta de transporte. Então nós vamos votar favorável, nós vamos ajudar para que a Prefeitura de Vinópolis, para que a Secretaria de Saúde possa também estar ajudando essas pessoas que estão com dificuldade.
Em discussão, Lohana França.
Presidente, você observou que tem 15 assinaturas no pedido de inclusão desse projeto. Eu não assinei. E eu quero compartilhar com vocês por que eu não assinei, apesar de que eu vou votar favorável. Vou votar favorável porque os nossos trabalhadores da saúde do São João de Deus não podem, como ponta do iceberg, pagar a conta pela incompetência daqueles que gerem a nossa cidade. Eles não podem pagar a conta pela incompetência do secretário municipal de saúde. Eu não sei se é de conhecimento de todos vocês, de alguns vereadores mais experientes, eu tenho certeza que é, mas Divinópolis tem que fazer um plano municipal de saúde. Esse plano municipal de saúde, presidente, como o senhor bem sabe, é o que norteia o planejamento e a execução do orçamento. E Divinópolis está gastando dinheiro à revelia na saúde, porque nós estamos sem plano municipal de saúde. O prefeito Gleidson, através do seu secretário Alan, mandou o Plano Municipal de Saúde no dia 27 de abril, 2 horas antes da reunião dos nossos conselheiros da saúde, pedindo, exigindo, em certa medida, até intimando, que eles aprovassem o plano. E adivinha só, líder do governo e presidente dessa casa, o Plano Municipal de Saúde que o secretário de saúde apresentou é praticamente igual ao Plano Municipal de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte. E aí eu pergunto para vocês, será possível que Divinópolis tenha as mesmas demandas da saúde de Belo Horizonte? Vou ler para vocês. São exatamente as mesmas palavras. Eles usam, presidente, as mesmas vírgulas que o Plano Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Ampliar o acesso da população a serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, humanizado, integralmente, de forma equil. Fortalecer as redes de atenção à saúde e promover o cuidado integral às pessoas no ciclo de vida. Prevenir e reduzir riscos e agravos à saúde da população. Aprimorar a política pública de atenção primária. O ponto 5 diz fortalecer as redes de urgência e emergência hospitalar com adequação dos serviços e unidades de atendimento. Até o erro de digitação em serviços é igual. Houve um erro de digitação em serviços e até o erro é igual. Qualificar a gestão do trabalho em saúde, promovendo a valorização e formação dos profissionais. Aprimorar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS. Promover a modernização estrutural e tecnológica das unidades de saúde. Fortalecer a gestão orçamentária e financeira. Promover a análise de situação de saúde e inovação em saúde. Então, presidente, hoje eu vou votar favorável a esse projeto, mas em respeito apenas aos nossos trabalhadores da saúde, que infelizmente estão sob o guarda-chuva de um senhor que não tem compromisso com a saúde de Divinópolis, de um senhor que não tem compromisso com a execução do orçamento ser acompanhada pelo controle social, porque é isso que o Conselho Municipal de Saúde é. E o Conselho Municipal de Saúde não é uma invenção do presidente do Conselho, não. O que passa? O presidente do Conselho muda, igual o vereador muda, igual o secretário muda. O Conselho Municipal de Saúde foi estabelecido pela diretriz do SUS como um método de acompanhamento e de controle social do orçamento, que é o maior de qualquer município. E eu tenho segurado essa fala aqui, sabe, vereador Zé Brás? Tenho segurado, porque as investigações estão acontecendo ainda, e o Conselho tem sido muito ativo, o Ministério Público foi avisado, eu acho que tem hora para falar tudo, mas eu acho um absurdo. Hoje a gente vai votar uma suplementação pedida por um secretário que não é capaz de elaborar um plano municipal de saúde. Ou será, e aí eu te pergunto, Print Júnior, que as nossas demandas, como presente, que as nossas demandas da saúde são exatamente iguais às de Belo Horizonte? Será que a saúde do divinopolitano está com problemas exatamente onde a do Belo Horizonte não está? Parece que para o secretário está, que ele copiou partes do plano. Parece ter copiado. Então eu vou votar favorável, mas eu convido os vereadores a conversarem com os membros do Conselho Municipal de Saúde e saberem os mandos e desmandos que essa gestão, que olha com desprezo para a saúde do divinopolitano, tem feito. Obrigada, presidente.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra vereador Edson Souza, na sequência Flávio e depois Ana Paula.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, a liturgia do parlamento, ele é objetivo, ele é subjetivo. Nós estamos votando uma verba suplementar. Nós não estamos discutindo aqui política conjuntural de saúde. O artigo 110 dessa casa fala que as comissões deverão fazer um relatório. O artigo 110 do relatório dessa casa fala que as comissões temáticas, ou seja, a conduta da comissão presidencialista, deverá apresentar um relatório até o último dia da sessão legislativa, que termina 15 de dezembro. Ora, eu procurei saber se a Comissão de Saúde fez, não tem esse relatório. Agora, eu queria perguntar, e quero que minha assessoria esteja embaixo atento, quantas cidades no, em Minas Gerais fizeram o Plano Municipal de Saúde? Quantas cidades?
Divinópolis não está fora, não. Eu sei que Divinópolis é o porão do céu. Isso aqui é uma cidade especial. Nós estamos abaixo do céu. Nós estamos abaixo de Deus. Mas nós estamos dentro de uma realidade epidêmica. Nós estamos dentro de uma realidade. Agora, será que é só Divinópolis que não apresentou? Eu tenho esses dados. Dever de casa para estudar. Quantas cidades apresentaram o Plano Municipal de Saúde? Quantas? Porque é que a saudade do Galileu aqui, até a gente que acho que nunca viu o Galileu, está com saudade do Galileu. Eu estou escutando o Galileu, acho que é a quarta vez. Ah, se fosse o Galileu, se fosse o Galileu. Passou, gente. A realidade mostra hoje. Agora, dever de casa, estuda. Quantas cidades em Minas Gerais fizeram o Plano Municipal de Saúde? Senhor presidente, quero agradecer ao vereador Zé Brás pela inclusão, porque, em tese, dentro do direito público, uma verba de subvenção, suplementação.
Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, nós chegando agora no mês de junho, e aí uma suplementação de 46 milhões de reais. Me assusta. Me assusta porque a saúde, diferente do que muita gente acha, é um caos. E eu até me arrisco a dizer, eu não tenho medo do que a imprensa vai falar amanhã, que a próxima CPI que nós vamos ter aqui nessa casa, depois da educação, é da saúde. Porque a saúde está um caos, a UPA está um caos, a IBDS que era para ter saído até hoje não saiu, a regulação não funciona, lá é diretora falando mal de vereador, diretora que tinha um poder deliberativo, consultivo, agora ela está punindo a senhora Érica, que é assim que ela vem fazendo, eu nunca vi isso na vida, é a primeira vez, ela faz a multa para o restaurante, para o bar, para o comércio, ela mesmo julga, eu estou na sua cola, não tem medo de você, não adianta tentar me intimidar. E aí, a gente vem com uma suplementação de 46 milhões de reais, mais um cheque em branco, pela incompetência da saúde. É isso que é. E não adianta a gente tentar esconder, falar bonito, que a realidade está aí para todo mundo ver. A saúde de Divinópolis está um caos. Quem falar diferente de mim, pode ir lá na UPA. Vamos lá na UPA. Vamos lá na UPA que vai ver o caos que tal. Eu estou mentindo aqui, vereadores. Não estou mentindo. É, a UPA está um caos, é o que eu falei aqui da IBDS, o setor de regulação não funciona, um empurra para o outro, é Elis Regina, e aqui outra coisa, São João de Deus também a gente acompanhar de perto, é nossa missão, porque é muito dinheiro que se coloca lá no São João de Deus, e aí a hora que nós vamos suplicar lá talvez ali alguma coisa, para alguém que a gente já nem conhece, é uma dificuldade danada. É um monte de barreira, não vê com a regulação, vê com o Érico, vê com o Alan, vê com a Érica, vê com um, vê com o outro, mas não resolve o problema. E aqui eu quero deixar claro, outra coisa clara, vou votar porque é para a saúde, vou votar porque se trata de vida, por isso que eu vou votar. E agora eu vou deixar outra coisa clara aqui para o governo, suplementação aqui não vai passar mais, porque eu vou pedir sobrestamento, até que se resolva a questão da CPI, porque a gente está diante, senhor presidente, eu quero falar isso aqui. A gente está diante, talvez, do maior caos da história de Divinópolis quando se fala em superfaturamento. Ou todo mundo aqui já se tocou. E eu não estou brincando, não. Então, a gente botar suplementação em cima de suplementação em cima de suplementação, a gente talvez está sendo conivente. Então, para a saúde, eu vou votar porque se trata de vida. Mas não adianta mandar para cá. Se não organizou direito, se não fez um orçamento, uma previsão orçamentária direito, a gente vem para cá, a gente tem que discutir. Tem que sentar com essa casa, sentar com os vereadores e ver para onde que vai, para que serve e para onde que vai ser usado. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, palavra Ana Paula Quintino.
Fazer juros de valores é muito complicado, sabe? Mas o meu recado aqui vai para o secretário Alan. Secretário, o que a vereadora Lohana falou aqui é muito sério. Está dando a entender que foi um copia e cola. Tem que tomar cuidado com o que escreveu, com o que saiu. Tá. Então, ela não está errada, não. Então, vamos dar um jeito de resolver esse babado aí, porque os outros ficam dizendo aqui que eu estou botando panos quentes em cima das coisas, e não é bem assim. Eu fiz uma lei nessa casa aqui sobre a transparência da saúde, e eu tenho cobrado do senhor todos os dias. E quando falam que a UPA está lotada, está mesmo. E esses dias eu falei com o senhor, vai a público e explica o problema dos pediatras que está acontecendo no Brasil inteiro. Sabe o que o senhor me respondeu? Eu já dei entrevista. Será que todo mundo sabe disso? Eu sei que o vereador Zé sabe, porque ele já falou aqui. Então, vamos fazer o serviço de casa direitinho, que aí não dá problema não, tá?
Em discussão? Em votação? É encerrada a votação. Roger. Já votou. Está no painel para mim. Fica encerrada a votação. Fica aprovado o projeto de lei por 13 votos favoráveis. Projeto EM026, que autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Saúde, um crédito adicional no montante de R$ 46.306.866,33. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, presidente.
Palavra como líder, senhor.
Obrigado. Palavra como líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, eu quero aqui, em nome do governo, comunicar a vossas excelências que ontem teve a primeira reunião no bairro Porto Velho, onde foi, sim, um ato histórico das lideranças desse grande bairro para receber as coordenadas da OBS, que será instalada naquele bairro. Uma noite inesquecível, uma noite histórica num bairro que vai fazer 76 anos que teve a sua planta aprovada. Estiveram lá a senhora Daniela, o secretário Alain, o Matheus, e deram uma aula de como vai funcionar essa UBS, que vai atender a população do querido bairro Porto Velho, que vai ser um atendimento de 11 mil pessoas. E estrutura física deverá ser melhor UBS de Divinópolis. Mas com toda certeza, nós não contamos até com essa estrutura física. Nós contamos é com o remédio que terá na porta, que é o remédio do acolhimento, da esperança, da ternura, do tratamento e da dignidade. Então, o povo do Porto Velho está muito agradecido do senhor prefeito e a senhora Janete ter preocupado e ter destinado essa UBS para esse querido bairro. E em tempo, senhor presidente, eu gostaria de pedir à mesa diretora que o departamento legislativo fizesse um levantamento de toda a subvenção que tiveram nesses 8 meses desse governo e o governo passado, para que não fique nenhuma dúvida, que a priori eu posso adiantar. Esse governo foi o que pediu menos estrutura de remanejamento orçamentário.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, gostaria de pedir um minuto de silêncio para Elan Donizete Eugênio, o Pipi, do Clube de Servidores Municipais, pedido do vereador Eduardo Santos Júnior, Coronel Faria, Pedro Magalhães, de Faria, a pedido do vereador Roger Viegas, de todos os demais vereadores. Dona Maria da Conceição Moreira, a pedido do vereador Edson Souza. Lembrando aos nobres vereadores e vereadoras que às 19 horas da data de hoje nós entregaremos a medalha Candidez, a maior honraria deste município e desta casa também, que está entregando as 17 personalidades que fizeram história por essa cidade, Cidade do Divino, e em comemoração também aos 110 anos da cidade de Divinópolis. Então eu quero pedir a todos que pontualmente às 19 horas, para que a gente não nos atrase, para que a gente possa respeitar também os nossos convidados que estarão aqui presentes nesta noite, tá bom? Em nome de Deus, declaro encerrada a 34ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.